Vamos retomar a nossa reunião com esta segunda parte, exclusivamente dedicada à audição do Sr. Ministro da Presidência, ao abrigo do artigo 104, número 2 do nosso regimento. E vamos manter o molde dessa mesma reunião e a forma como costumamos fazer. E, portanto, o Sr. Ministro irá fazer uma intervenção inicial, depois os senhores deputados inscrevem-se para perguntas e o Sr. Ministro responde. Pelo menos por voltas, por rondas, em conjunto. Portanto, sem mais delongas, agradecendo e cumprimentando o Sr. Ministro, já o fiz pessoalmente, mas em nome também da Primeira Comissão, e agradecendo a habitual disponibilidade para estas reuniões, darei a palavra, se os seus deputados concordarem e permitirem, ao Sr. Ministro da Presidência, Dr. Pedro Silva Pereira.
Sr. Presidente, muito obrigado. As minhas saudações também. Saudações a todos os senhores deputados, as senhoras deputadas desta comissão. Nós estamos aqui para prestar contas e para dialogar com os senhores deputados sobre as áreas de competência da Presidência do Conselho de Ministros, que se ligam diretamente com as competências desta comissão e, portanto, fundamentalmente, os temas da integração dos imigrantes e da igualdade de género e violência doméstica. Nós temos tido a oportunidade de conversar variedíssimas vezes, ao abrigo destas e de outras figuras regimentais do funcionamento da Assembleia. Ainda a semana passada esteve aqui, não rigorosamente aqui, mas na subcomissão desta Comissão Parlamentar competente para a matéria de igualdade de género e, portanto, pôde prestar informação muito atualizada aos senhores deputados. Eu queria, nesta intervenção inicial, fazer uma breve alusão a desenvolvimentos recentes em matéria de igualdade e também em matéria de integração dos imigrantes, convocando a atenção dos senhores deputados para esses elementos novos e mais recentes. Em primeiro lugar, no que diz respeito aos temas da igualdade de género, e, enfim, os dossiers associados, da violência doméstica em particular, foram já publicados e disponibilizados os relatórios intercalares de progresso sobre a execução dos planos, em particular do plano para a igualdade e do plano contra a violência doméstica. Esses relatórios estão disponíveis, já está também, os entregou aqui na semana passada, e o mesmo sucede com o relatório de discussão do plano contra o tráfico de seres humanos. O dado mais saliente desses relatórios é aquele que revela uma taxa de discussão muito elevada de todos esses planos que estruturam as nossas políticas públicas nessas matérias. Taxas de discussão superiores a 90% em todos esses planos. Isso corresponde à identificação de medidas já concluídas, noutros casos de medidas que estão em execução e de acordo com o calendário que está previsto nesses mesmos planos. Também vos queria dar conta de que as avaliações externas estão em curso, as avaliações finais dos planos e, inclusivamente, o trabalho preparatório dessas avaliações externas finais, que será, aliás, objeto de uma sessão de apresentação pública já no final deste mês. Visto que todos estes planos que estruturam as políticas públicas nesta área têm o seu prazo de vigência a terminar em 2010 e, portanto, estamos na altura de preparar o balanço do trabalho feito e de lançar a elaboração dos planos para o futuro próximo. Do mesmo modo, o relatório de atividades da SIG está já disponível na internet e o Observatório pôde já publicar o seu primeiro relatório periódico no âmbito do Sistema Integrado de Informação e Conhecimento e, portanto, esse Observatório de Género também já produziu o seu primeiro relatório periódico e que daqui para a frente será um trabalho regular da apresentação pública. Não queria terminar a referência ao tema da igualdade sem que esta Comissão deixasse de assinalar aquele que é, porventura, no tema da igualdade, o desenvolvimento mais relevante desde a última oportunidade em que nos encontramos, e que é a circunstância de o processo legislativo para a entrada em vigor da lei para o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ter conhecido um desenvolvimento importante com a promulgação do Sr. Presidente da República. Bem sabemos que não é uma iniciativa legislativa que faça a unanimidade deste Parlamento, mas não deixa por isso de ter um consenso político muito alargado, e nós registamos isso com natural satisfação, visto que, do nosso ponto de vista, essa lei permitirá terminar com uma situação de discriminação na sociedade portuguesa, e, portanto, com a promulgação do Sr. Presidente da República, ficam agora reunidas as condições para que essa lei possa entrar em vigor muito proximamente. No que diz respeito à integração dos imigrantes, aquilo que queria informar esta Comissão é, em primeiro lugar, o seguinte. Foi já editado um novo manual de integração no âmbito da Comissão Europeia. Como sabem, a Comissão Europeia produz regularmente aquilo que chama manuais de integração, que são documentos de referência de boas práticas na área da política de integração dos imigrantes. As políticas portuguesas de integração dos imigrantes, como os seus deputados sabem, têm sido referenciadas positivamente em todos os estudos e rankings internacionais, e também nestes manuais que identificam as boas práticas, a experiência portuguesa é usualmente referenciada. Eu queria dar conta aos senhores deputados de que este documento está já disponível na internet, numa referência que poderei distribuir aos senhores deputados, e dizer que este manual referencia as boas práticas portuguesas em múltiplas oportunidades do seu texto. Eu, aliás, comecei a assinalar as referências às boas práticas portuguesas, e os post-its, como podem ver aqui neste livro, identificam bem como a experiência portuguesa em matéria de integração dos imigrantes é sublinhada. Eu destacaria, todavia, alguns pontos que também merecem destaque nesta avaliação comparativa internacional das políticas para a integração dos imigrantes. Em primeiro lugar, é apontada como boa prática a atividade do Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes e o apoio desenvolvido no âmbito do CNAE e também o apoio financeiro que é concedido nas parcerias que o Governo tem com as Associações de Imigrantes. Como sabem, nós aumentámos muito o apoio financeiro às Associações de Imigrantes. No que diz respeito aos seus projetos, nós temos um volume financeiro agora da ordem do próximo dos 800 mil euros de apoio financeiro às associações, quando em 2004 esse montante de apoio financeiro se ficava pelos 264 mil euros. Portanto, é um aumento muito significativo em poucos anos, e isso não deixa de ser sublinhado pela Comissão Europeia. Uma segunda nota diz respeito à Lei da Nacionalidade. Este manual recensia as melhores práticas em matéria de combate à discriminação em sede de legislação da nacionalidade, e a lei portuguesa, que foi aprovada com um largo consenso também nesta Assembleia da República em 2006, é referenciada a vários títulos como uma boa prática. Posso, aliás, adiantar-vos que os números mais recentes de aplicação da lei da nacionalidade revelam que até ao final do mês de março deste ano, 19.500 crianças nascidas em Portugal puderam obter a nacionalidade portuguesa ao abrigo das regras da nova lei. Isto é, são, grosso modo, 20 mil crianças que, se não fosse a lei da nacionalidade, teriam nascido em Portugal e não teriam um estatuto de igualdade que só a condição de cidadão nacional pode proporcionar. Penso que, para todos aqueles que convergiram na aprovação desta lei, é uma excelente notícia, e também o reconhecimento internacional é relevante. Outra referência neste manual de boas práticas diz respeito à experiência do CNAE, já bem nossa conhecida, dos One Stop Shop, que aliás é uma experiência iniciada ainda antes da vigência do governo anterior, mas que foi desenvolvida. E hoje os CNAI têm também um atendimento no Algarve, além de Lisboa e do Porto. Esta experiência do atendimento e do acolhimento aos imigrantes no âmbito dos CNAI é referenciada igualmente como uma boa prática. E finalmente destacaria as referências que neste manual constam em relação ao programa Escolhas, porque o programa Escolhas é um programa de intervenção social de proximidade, junto das comunidades mais desfavorecidas, também das comunidades imigrantes que residem naquilo que nós chamamos os bairros mais vulneráveis. Essa intervenção de proximidade conheceu um grande desenvolvimento com a última geração do programa Escolhas. Nós estamos neste momento a apoiar 130 projetos e vamos chegar aos 140 projetos. O volume financeiro de investimento no programa Escolhas é da ordem dos 38 milhões de euros para o período de execução do programa, que é de 3 anos, e esta intervenção é referenciada como uma boa prática neste manual da Comissão Europeia e que se vem juntar às outras referências internacionais para a nossa política de integração dos imigrantes. A concluir, Sr. Presidente, apenas para dizer que estamos também a terminar o prazo de vigência do plano para a integração dos imigrantes, que termina agora em 2010, e, portanto, muito brevemente o balanço da aplicação do plano também será apresentado publicamente. Ele também aponta, segundo os dados que possuo, para uma taxa de execução muito elevada, mas apresentaremos no mesmo momento a proposta de plano para a integração dos imigrantes para o período seguinte, até ao final de 2013, e submeteremos, como é a prática do Governo, essa proposta ao debate público, em particular no seio do COCAI, do Conselho Consultivo, onde têm assento também as associações representativas dos imigrantes. São, penso que, os dados mais recentes. Gosto de vir a esta Comissão trazendo, sempre que possível, as novidades nas áreas políticas que nos ocupam, e ficaria ao dispor do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados para responder às questões que entenderem pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela intervenção e pela capacidade de síntese. Vamos tentar também que os Srs. E Srs. Deputados acompanhem nessa capacidade de síntese. Também já agora, Srs. Deputados, obviamente que já todos deram conta disso mesmo, mas eu penitencio-me por não me ter referido desde logo inicialmente à Sra. Secretária de Estado, Elsa Paz, e à Sra. Presidente do ACIM, Rosário Farmhouse, que também saúdo em nome da Comissão. Tenho já inscritos para a primeira ronda o Sr. Deputado Bacelar Gouveia, Maria Manuel Augusto, Teresa Queiro, Miguel Tiago e Cecília Honório, e para uma segunda ronda a Sra. Deputada Francisca Almeida. Peço aos Srs. Deputados que, entretanto, o Sr. Deputado Miguel Valde Almeida também, de qualquer das formas, daria já para a primeira ronda, iniciando a primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado Bacelar Gouveia, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Naturalmente que as minhas primeiras palavras são de saudação e de cumprimento ao Sr. Ministro da Presidência, à Sra. Secretária de Estado da Igualdade e à Sra. Presidente do ACIDE, e pela também agradecendo desde já a presença e a informação que trazem a este Parlamento. Eu gostaria de colocar algumas questões, talvez primeiro três questões de natureza geral e depois alguns tópicos concretos sobre a dimensão da imigração. Depois, na segunda ronda, haverá a Dra. Francisca Almeida falará sobre questões de igualdade. E o primeiro ponto importante a salientar é também frisar que para o Partido Social Democrata nós temos uma visão simultaneamente realista e aberta da imigração e do fenómeno da imigração. Realista porque evidentemente que a imigração significa a entrada de recursos no nosso território, enfim, em concorrência com os nossos trabalhadores e os nossos recursos humanos internos, e portanto isso não pode ser feito de um modo selvagem nem desregulamentado, deve ser regulamentado, deve ser observado, mas também não temos uma visão fechada nem xenófoba desse fenómeno, e portanto Portugal deve manter-se aberto ao mundo, aliás tendo já beneficiado noutros tempos de fenómenos de saída de portugueses para outros países, e portanto não seria nem justo, nem cordial que agora Portugal fechasse as portas a pessoas que viessem de outros países. E, portanto, temos essa visão equilibrada em relação ao fenómeno da imigração, rejeitando, evidentemente, aqui radicalismos, sejam eles radicalismos xenófobos, sejam eles radicalismos, de enfim, não considerar qualquer tipo de regulamentação nesta matéria. Por outro lado, também para nós é importante as questões que dizem respeito à imigração específica de países amigos, dos países da União Europeia, até porque há uma integração económica e quase política, e sobretudo também os países de língua portuguesa, até porque do ponto de vista constitucional há normas específicas que lhes dão um estatuto privilegiado e, a nosso ver, muito bem, e esse assunto também para nós é particularmente importante e deve ter uma expressão concreta também nas políticas de apoio à inclusão desses imigrantes. Um terceiro ponto ainda, geral, é também saber, agora talvez mais na forma de pergunta, saber se está previsto algum impacto negativo sobre as políticas de apoio à inclusão dos imigrantes no contexto atual que nós vemos em Portugal, em que assistimos a várias medidas que vão ser tomadas de redução da despesa pública, também medidas de aumento extraordinário da receita através de impostos e de outros mecanismos, e saber se do ponto de vista setorial no seu Ministério, nesta dimensão da imigração, se estão previstos alguns cortes nos subsídios ou em alguns programas que inicialmente seriam para ser desenvolvidos, mas que, face a estas circunstâncias excepcionais, afinal já não vão poder ser apoiados ou não vão poder ser apoiados com tanta intensidade como estava inicialmente previsto. Em relação a questões concretas, há várias, uma delas, aliás, o Sr. Ministro já respondeu, porque realmente foi anunciado em dezembro, tal como consta, aliás, do site do ACIDI, um novo plano para a integração dos imigrantes. De facto, só está publicado o relatório do segundo ano de execução em julho, mas mesmo que, enfim, creio que esse plano estando quase pronto, perguntava ao Sr. Ministro se não quer dizer alguma coisa sobre o que é que vai ser esse plano, se há novas opções a tomar, que novidades é que vão ser feitas em relação ao plano que agora está a terminar. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo ponto tem que ver com uma realidade hoje bastante preocupante, que é o facto de grupos de imigrantes, em geral, até os imigrantes, serem portadores de doenças infectocontagiosas numa percentagem muito superior àquela que atinge a população portuguesa. Estou a referir-me em particular à tuberculose multiresistente, que é um problema que afeta 3 vezes mais os imigrantes em relação à população portuguesa. E perguntando nesse contexto se está prevista alguma intervenção especial de apoio a esses grupos de imigrantes, sendo certo que eles muitas vezes têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde, porque se não estiverem documentados, têm medo de, chegando a um serviço de saúde, poderem ser objeto de uma medida de repatriação ou de denúncia, e daí que perguntar-lhe se de facto há alguma campanha especial de sensibilização, se há alguma intervenção mais direta, até de apoio domiciliário ou junto das associações de imigrantes, no sentido de minorar este problema que é bastante preocupante, até porque os imigrantes, de um modo geral, também, sobretudo os oriundos de países menos desenvolvidos, como é genericamente o caso, também trazem consigo maiores debilidades do ponto de vista da sua saúde. Um terceiro ponto diz respeito ao repatriamento voluntário. E não deixa de ser estranho que, em 2009, do ponto de vista do grupo dos imigrantes brasileiros, haja, temos aqui esse registro, 957 pedidos de regresso ao seu país, ao Brasil. Quando, em anos anteriores, este número era muito inferior. Digamos que este número triplicou em relação a 2007, de números de 2009. Pergunto, aliás, dados da própria Organização Internacional das Migrações. Pergunto se há alguma razão especial para este aumento, enfim, tão súbito, dos pedidos de repatriamento voluntário, neste caso de grupos de imigrantes brasileiros, de regresso ao seu país, se há alguma circunstância especial que realmente justifique esta subida súbita de pedidos de repatriamento. Certamente que isto tem que ver, obviamente, isso todos conseguem perceber, com a situação económica de Portugal e com a dificuldade também do emprego, mas acho que essa circunstância por si só provavelmente não será uma razão suficiente para explicar este fenómeno. Portanto, pergunto-lhe se nos poderia ajudar esclarecendo um pouco mais esta situação. Uma quarta pergunta tem que ver com a etnia cigana. que neste momento é a maior etnia da Europa, com cerca de entre 10 a 12 milhões de ciganos na Europa. Aliás, essa importância é tão grande que a própria Comissão Europeia resolveu lançar um programa especial para a inclusão dos ciganos no âmbito europeu. Aliás, em Portugal os ciganos são cerca de 50 mil. Bem, para já, há um aspecto que eu posso referir, não gostei, que foi ter visto no site do ACIDI a referência, evidentemente, à matéria da proteção e da inclusão dos ciganos, mas depois dita nos seguintes termos, ciganos, portanto, C-I-G-A-N-O-S. Isto faz lembrar uma outra palavra de má memória, que é o Algarve, com dois L's. E, realmente, devo dizer que isto não fica bem, em português, escrever ciganos dividindo a frase entre uma primeira parte e uma segunda parte, dividindo a frase com o hífen. Mas, enfim, eu não faria isso, mas, de facto, não me parece que seja propriamente uma referência muito feliz em relação aos ciganos. Portanto, a questão é saber se está previsto algum programa ciganos. Ciganos é outra coisa, não? Ciganos, não é? Portanto, a pergunta que fica, saber se da parte do Estado português, do Governo, do seu Ministério, também do próprio ACIDI, se há, digamos, alguma política complementar, algum programa complementar em relação também ao programa lançado pela Comissão Europeia. Depois, um outro ponto que não sei se o Sr. Ministro tem este aspecto na sua incumbência, mas, enfim, é um aspecto particular, era saber qual é a situação dos ex-reclusos de Guantánamo que vieram para Portugal, a quem foi dada uma autorização, creio que de residência ao abrigo do asilo político, se não estou em erro, porque eles supostamente não poderão regressar ao país de origem, porque lá não serão bem-vindos, uma vez que os seus países não são propriamente democracias, mas ditaduras. Portanto, saber se há algum resultado da sua integração, se eles têm dado bem, se há algum problema, enfim, se vêm mais para Portugal ou não, não sei se nos poderá dar uma informação a esse respeito. Depois, em relação à lei da nacionalidade, também o Sr. Ministro já, enfim, eu tinha essa pergunta para lhe fazer, digamos, qual é que era o número de pessoas que passaram a beneficiar dessa mudança na lei da nacionalidade, e talvez lhe perguntasse se há, além desses números que referiu, que são, a meu ver, importantes, saber se há também, se há algum estudo complementar sobre, digamos, o impacto dessa lei no sentido de ter conseguido, em maior ou em menor grau, a integração dessas pessoas e sobretudo das famílias a que essas crianças e jovens pertencem. Depois, um outro aspecto, diz respeito ao Observatório da Imigração, que está integrado no ACIDI. Eu aqui, sem, obviamente, questionar a eficiência e a consistência da atividade do Observatório, tenho algumas reticências do ponto de vista da opção do Governo de criar um observatório sem um quadro orçamental próprio, sem colaboradores permanentes próprios, e saber até que ponto este tipo de atividade não seria uma atividade a desenvolver no âmbito da iniciativa privada, no âmbito das universidades ou de fundações, e não ser o próprio Governo a incorporar na sua estrutura administrativa um observatório que é, obviamente, uma estrutura, tem de ser, acho eu, uma estrutura independente, imparcial, e uma estrutura que lida com atores sociais, e saber se o facto de estar integrada no ACIDI, que é um departamento da administração pública, não poderá tolher a sua independência e a sua mobilidade, até porque os recursos que tem, manifestamente, são mínimos, para não dizer nenhuns. E, portanto, repare, noutros setores de atividade do Governo, não há observatórios destes integrados na administração pública. Não, que eu saiba, o Governo não tem um observatório da Justiça dentro do próprio Governo. Ou o Ministério da Administração Interna não tem um observatório de segurança dentro do próprio Ministério. Pelo contrário, até tem feito parcerias, e a meu ver, muito boas, o Ministério da Justiça com o Observatório da Justiça da Universidade de Coimbra, o Ministério da Administração Interna, por exemplo, com o ISCTE e com o Observatório sobre Terrorismo, o OSCOT, e, portanto, pergunto porque é que não se faz o mesmo nesta matéria, em vez de estar, digamos, a ter dentro desta estrutura administrativa da Administração Indireta do Estado este tipo de mecanismo, ou este tipo de estrutura. Aliás, uma estrutura informal até deveria, porventura, ser uma estrutura mais importante e mais dignificada. Depois, um último tema, para terminar, porque creio que já vou exagerar no tempo, o Sr. Presidente é muito pouco tolerante nesta matéria, e tem que ver com o tema da relação entre a imigração e a criminalidade, que é um tema importante, é um tema sobre o qual há, em geral, ideias feitas que não correspondem à verdade. Algumas, outras respondem. E eu também gostaria de ouvir o Sr. Ministro sobre isso. E referindo alguns dados. É evidente que, do ponto de vista da análise da população portuguesa e até da população prisional, é evidente que a população prisional não é imune ao aumento da população estrangeira residente em Portugal, porque desde 1982 até 2008, nós passámos de 0,5% de estrangeiros para 5% de estrangeiros. Na população prisional, passámos de 10% para 20% de condenados nos estabelecimentos prisionais portugueses. E eu lembro, até há uns tempos atrás, uma célebre entrevista do então secretário-geral do Gabinete Coordenador de Segurança, o general Leonel Carvalho, que entretanto deixou as funções porque o cargo se transformou no secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, dizendo que admitia que os estrangeiros são cada vez mais responsáveis pelo aumento da criminalidade violenta em Portugal. E, portanto, o problema não é apenas de um aumento de 10% para 20%, é a circunstância de, muitas vezes, os crimes praticados pelos estrangeiros serem, digamos, olhando à diversidade de tipos criminais, dos mais graves que são cometidos em Portugal. E, portanto, era perguntar-lhe, não para contestar a veracidade dos números, evidentemente, mas para saber se há algum programa específico que atenda a esta realidade do aumento da criminalidade praticada por estrangeiros e como interpreta a evolução destes dados e saber se está de acordo com estas declarações do general Leonel Cardoso, embora sendo feitas em 25 de setembro de 2008, já lá vão mais de dois anos, um pouco menos de dois anos, saber, enfim, como encara este fenómeno da relação entre a criminalidade e a imigração. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sabe, a tradição nesta Comissão não haver tempos, pelo menos de forma muito rígidos, mas continuo a apelar à capacidade de síntese, Srs. E Srs. Deputados. Não estou a dirigir-me a subpessoas, fazer um apelo genérico à capacidade de síntese. Sr. Deputado Maria Manuel Augusto, PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, de uma forma muito viva e calorosa, saudar a presença do Sr. Ministro da Presidência aqui nesta primeira comissão e também, naturalmente, a presença da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e da Sra. Presidente da ACIDI. Está aqui também presente o Sr. Vice-Presidente, Alta Comissária, exatamente, para a Imigração e o Diálogo Intercultural, melhor dizendo, e também o Sr. Vice-Presidente da SIC, que está presente. De facto, nós, na sexta-feira passada, tivemos o prazer de ouvir a Sra. Secretária de Estado na Subcomissão da Igualdade, onde respondeu de uma forma clara e exaustiva a inúmeras questões que lhe foram colocadas, várias horas, penso que mais de três horas. E, na altura, também tivemos a ocasião de salientar a forma proativa com que o Governo assumiu, desde sempre, o Governo do Partido Socialista, anterior e este, tem assumido de forma inegável, de uma forma muito proativa, estas questões e de uma forma, a todos os títulos, considerada avançada, moderna e progressista, quer na União Europeia, quer no mundo, da forma como tem assumido estas questões da igualdade. Em todo caso, Sr. Ministro, nós temos algumas situações que consideramos pertinentes e que gostaríamos de colocar-lhe, aproveitando a sua disponibilidade e presença nesta Comissão. Hoje mesmo, nós aqui na primeira Comissão votámos um parecer de uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das suas vítimas. E, de facto, Portugal, como é sabido, foi pioneiro também na atenção que tem dedicado a este flagelo. Desde logo aderindo a projetos internacionais como o CAIM e outros, e nas audições que temos tido nesta comissão com os senhores ministros, quer da Justiça, quer da Administração Interna, sabemos também o quanto tem sido estreita a colaboração com polícias europeias e internacionais numa concertação de esforços para uma ação decisiva de combate a este crime. É sabido que Portugal criou o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, introduziu também alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal também neste sentido, de combater este crime. Teve particular atenção e tem tido particular atenção à proteção das vítimas de tráfico e também tendo em consideração que grande parte destas vítimas são menores e são mulheres que são exploradas depois sexualmente, mas há também a exploração em termos de trabalho, como sabemos. E sabemos que Portugal, portanto, criou casas de apoio e acolhimento a estas vítimas, mas, como sabemos, infelizmente, este é um, e tendo em conta a natureza deste crime, sabemos que tem crescido a nível mundial. O que perguntamos, Sr. Ministro, é se está previsto criar mais equipamentos para, este, para estas vítimas, para acolhimento e seguimento destas vítimas de tráfico. Queríamos também saudar, e queria particularmente saudar, o investimento que o Governo tem feito em termos de equipamentos, quer para a infância, quer para as pessoas idosas, quer para as pessoas com deficiência. Tem, inclusivamente, em relação aos equipamentos para a infância, é sabido que Portugal já ultrapassou as metas definidas em Barcelona. E, de facto, o que perguntava, Sr. Ministro, uma vez que estes equipamentos são cruciais para o apoio às famílias, mas também para a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, se de facto, em face dos constrangimentos orçamentais, se está previsto, se o Governo tem vontade e prevê continuar o investimento público nestes equipamentos. Também em relação ao CREN, ao Quadro de Referência Estratégico Nacional, e nós sabemos que nunca como agora foram colocadas verbas ou antes foram alocadas verbas para políticas, para incentivar políticas na área da igualdade, nunca como agora. E sabemos também que, também nunca como agora, foi incentivado o empreendedorismo feminino. O que perguntava, Sr. Ministro, é se o Governo já tem a percepção, em face do desemprego, que nós todos conhecemos, que é lamentável tanto para homens como para mulheres, mas todos sabemos quais são as características do desemprego feminino, se é já possível haver uma percepção em relação ao aumento de candidaturas a estas verbas do CREN em relação ao empreendedorismo feminino. Queria também salientar a importância da regulamentação da Lei 112, de 2009, a Lei de Proteção às Vítimas, Prevenção e Proteção às Vítimas de Violência Doméstica. Nós colhemos com muito agrado a regulamentação relativa à teleassistência às vítimas, ao Estatuto da Vítima e também aos técnicos de apoio às vítimas. Gostaríamos de saber se de facto está em curso também a regulamentação em relação ao apoio às casas de apoio às vítimas e também ao arrendamento, o apoio ao arrendamento para as vítimas de violência doméstica. Também, tanto quanto sabemos, o Governo prevê para breve uma lei-quadro da igualdade. Gostaríamos de ter informação em relação a esta lei, portanto, aquela que for possível, naturalmente, nestas circunstâncias, sabermos, pelo menos, para quando se prevê o andamento, qual tem sido o andamento deste processo legislativo. Sabemos que a lei, gostaríamos de saber se esta lei tem de facto uma abrangência em relação às categorias, às várias categorias que pressupõem a igualdade. Também em relação à publicidade discriminatória, se de facto, e ao combate aos estereótipos, está contemplada também nesta lei. E também em relação à mudança de mentalidades, e nós sabemos que a ação do Governo tem também tido em conta esta necessidade de agir também na mudança de mentalidades. Sabemos que a legislação força essa mudança, mas há outras formas também de agir para acelerar essa mudança de mentalidades, e isso tem a ver com a educação, a formação, e nós sabemos que o Governo tem aqui também tido uma grande proatividade, inclusivamente com os roteiros para a igualdade, os planos para a igualdade, quer municipais, quer quer nas empresas. O que nós gostaríamos de saber é se os guiões para a igualdade de género vão ser, portanto, já sabemos que foram, e saudamos esse facto, foram produzidos guiões com referenciais em termos de igualdade de género para o pré-escolar e para o nono ano. Gostaríamos de saber se o Governo prevê dar continuidade a estes guiões referenciais e também em relação à formação inicial de professores e formação contínua também para agir nesta mudança de mentalidades. E já agora, Sr. Ministro, sabemos que o Governo tem a noção da transversalidade da igualdade de género em todas as áreas de intervenção política e sabemos também que há um reforço das ações inspectivas, naturalmente que não da competência do senhor, direta do Sr. Ministro, mas sabemos que por esse diálogo que existe e essa transversalidade que existe no Governo em relação às matérias da igualdade, sabemos que há um reforço das ações inspectivas, tendo em vista com o grande objetivo de combater a discriminalidade das mulheres no mercado de trabalho, a par de outras ações que já tivemos a ocasião de salientar quando da audição à Sra. Secretária de Estado da Igualdade. O que perguntávamos é se também está prevista formação nesta área aos inspectores e inspectoras que fazem estas ações inspectivas ou que levam a cabo estas ações inspectivas. Muito obrigada e por agora era tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Seria a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Alta Comissária, que eu saúdo muito vivamente. Tivemos a oportunidade na sexta-feira passada de ter uma audição com a Sra. Secretária de Estado para a Igualdade e, portanto, pela minha parte aproveito a oportunidade para colocar ao Sr. Ministro algumas das questões que, confesso, não vi esclarecidas na semana passada. Começado por lhe perguntar, Sr. Ministro, enquanto Ministro da Tutela, se encontra diferenças, se encontra algum progresso efetivo nas políticas para a igualdade pelo facto de este Governo ter uma Secretária de Estado para a Igualdade. Estou a falar em abstrato, mas a verdade é que temos muitos anúncios, temos de facto, houve evolução, e eu nunca poderei deixar de o dizer, que houve, por exemplo, relativamente à violência doméstica, um bom legado deste Governo, que foi a tipificação do crime. Mas quanto ao resto, Sr. Ministro, devo dizer com toda a franqueza que há mais projetos, há panfletos que são distribuídos na escola, há o projeto de violência, não há violência no namoro, o cartão encarnado, etc, etc. Mas, quanto ao resto, por um lado, não me parece que haja, que tenha havido uma evolução proporcional na defesa dos direitos das mulheres, noutras áreas, como por exemplo, e já lá iremos, relativamente às grandes discrepâncias de vencimento, à participação das mulheres em cargos de decisão, sejam eles políticos, sejam eles ao nível das empresas, e isso fica muito claro aqui no relatório que agora foi apresentado. E por outro lado, também penso, Sr. Ministro, que é um pouco redutor conceber a igualdade como a mera igualdade de género, porque verificamos que há enormes desigualdades na nossa sociedade, noutras áreas, como por exemplo, para as pessoas com deficiência, ou para as crianças com necessidades especiais, ou para as pessoas idosas. Dir-me ao Sr. Ministro, bom, mas isso são áreas que têm uma tutela própria, sejam na saúde, na segurança social, mas se existe uma Secretaria de Estado para a Igualdade, não penso, Sr. Ministro, que deveria ser exatamente uma espécie de provedoria para a igualdade em sentido mais amplo. E portanto, pergunto se não concorda que deve haver esse reforço. O Sr. Ministro congratulou-se com a promulgação da lei do casamento entre as pessoas do mesmo sexo e eu tomava aqui algumas declarações do Sr. Primeiro-Ministro que se congratula com o facto de ter lutado mais de um ano por esta lei e que este diploma é progressista de futuro e que ajuda a ter um país melhor. Bom, não vou pôr em causa este regozijo do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro, mas não lhe ocorre, e mais, um destacado socialista, Vitalino Canas, diz que foi um avanço civilizacional. Ó, Sr. Ministro, eu ocorrem-me de repente muitos outros motivos que esses sim levariam Portugal a um avanço civilizacional de progresso e de futuro. Olhe, como por exemplo, termos uma educação de qualidade para toda a população, acessos a cuidados de saúde de qualidade e em tempo razoável, ou, por exemplo, não haver listas de espera para intervenções cirúrgicas em caso de cancro, que são feitas depois do tempo adequado, ou, por exemplo, sermos um país mais produtivo, com menos desemprego. E quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que lutou mais de um ano por esta lei, confesso que, como cidadã portuguesa, gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro e todo o Governo tivessem lutado mais de um ano por diminuir exatamente a taxa de desemprego, as desigualdades, a nossa fraca produtividade, diminuir a nossa dívida pública, que é uma herança tremenda não só para a nossa geração, como para as próximas gerações, por melhores cuidados de saúde, etc, etc. E mais, que tivesse havido uma preocupação, essa luta de mais de um ano, por uma efetiva luta contra as desigualdades que permanecem na nossa sociedade, como digo, em sentido amplo. Mas isso eram só umas considerações gerais. Relativamente à violência doméstica, bom, ainda é muito cedo para fazer uma apreciação da eficácia da lei de proteção das vítimas de violência doméstica. Esperemos que esta lei venha conseguir algo que até agora não foi possível, que é criar a partir do momento da ocorrência do ato de violência, uma proteção a essas vítimas e uma proteção em todas as vertentes. Uma proteção do ponto de vista legal, do ponto de vista da inserção na sociedade e ou no meio laboral, uma proteção e uma ajuda às crianças e, sobretudo, que se consiga inverter uma situação que já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que me parece absolutamente absurda, que é ser a mulher, a vítima, a ter de fugir de casa para não continuar a ser agredida, quando tudo indica que o que faz sentido é que seja o agressor o afastado. Mas, portanto, vamos ver e tomara que esta lei consiga proporcionar às vítimas de violência doméstica uma proteção adequada. Agora, outro dia eu perguntei à Sra. Secretária de Estado qual era o número de condenações pelo crime de violência doméstica. Na altura, a Sra. Secretária de Estado não dispunha desses elementos, talvez agora fosse possível tê-los. Relativamente a, disse o Sr. Ministro há pouco que havia uma elevada taxa de execução dos programas. E eu volto a perguntar ao Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro considera uma elevada taxa de execução? É a atribuição de verbas do CREN para programas e ONGs, para workshops, para conferências, para estudos? Porque, na verdade, o que eu consideraria uma elevada taxa de execução é exatamente uma maior promoção de igualdades. É o Sr. Ministro poder vir aqui dizer que, graças à sua intervenção, graças à Secretaria de Estado para a Igualdade, já não existem discrepâncias nos vencimentos e que as mulheres já não têm de trabalhar mais 16 horas por semana face ao trabalho dos homens, na repartição entre a vida laboral e a vida familiar. O que eu gostava era que o Sr. Ministro pudesse vir aqui dizer que a taxa de execução das políticas estava de tal forma elevada que tinha conseguido tantas mulheres em cargos de chefia de entidades públicas, mas também de empresas privadas, ao contrário do que é a realidade. Eu não sei se o Sr. Ministro teve a oportunidade de ver, mas quer na participação política das mulheres, e por favor não fale na lei das cotas, porque... Não, mas oh, pode, Sr. Ministro, mas considera que esse é um critério? O Sr. Ministro considera que é um critério? Bem, mas então pergunto-lhe, mas porquê 33%? Mas porquê 33%? As mulheres alguma vez são 33% da sociedade? Que eu saiba, são 50% ou mais. E pergunto, mas isso é uma divergência de fundo que vamos sempre ter. É uma divergência que vamos sempre ter. Se o Sr. Ministro considera que é forçando a régua e esquadro, a inserção artificial de mulheres nas listas. Mas depois, para outros lugares de nomeação, como por exemplo Banco de Portugal, empresas públicas, está aqui, governadores e vice-governadores do Banco de Portugal, zero mulheres. Ministros, ministros adjuntos, vice-ministro, muito número de mulheres muitíssimo inferior. Aí os senhores não tiveram o cuidado de aplicar a lei das costas. Participação das mulheres nas empresas do PSI 20. Dir-me-á que não é da sua responsabilidade. Mas, ó Sr. Ministro, isso é que eu consideraria uma taxa de execução elevada. Não é o Sr. Ministro dizer que já conseguiu, desculpe uma expressão, esfalfar as verbas do CREN em conferências, colóquios e workshops. E era relativamente a isso que eu questionava. Por fim, e que também se prende com a taxa de execução, Sr. Ministro, a questão da TAP. A senhora Secretária de Estado, na sexta-feira passada, disse que a discriminação invocada pelas trabalhadoras estava a ser tratada na sede própria, ou seja, na sede judicial. Mas eu pergunto ao Sr. Ministro se não sente alguma responsabilidade, que eu saiba, a TAP tem uma tutela ministerial, é uma empresa pública, não é privada. Se não pensa que eu considero que haveria uma maior responsabilidade, o maior dever de intervenção por parte da tutela, por parte do Governo, quando assiste a uma violação dos deveres de igualdade por parte de uma empresa que é pública e que é tutelada pelo Governo. E era isto nesta primeira ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. Passa a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e queria apelar para que pudéssemos fazer um discurso o mais longe possível das linhas da propaganda e que nos tentássemos referir, nos tentássemos, estou a fazer um apelo, obviamente, ao Sr. Ministro, que se tentasse referir apenas àquilo que é factual, aos desenvolvimentos objetivos da política, tendo em conta até que por diversas vezes o PCP tem tentado obter esclarecimentos junto do Governo e até agora não tem sequer, nem mesmo nas respostas por escrito, obtido qualquer tipo de resposta. Eu, antes de colocar algumas questões, gostava apenas de deixar nota de que estamos a atravessar uma conjuntura social e económica particularmente crítica. O desemprego neste momento afeta mais de 700 mil pessoas, cerca de metade sem acesso ao subsídio de desemprego. Em termos homólogos, portanto, do mesmo período do ano anterior para este ano, encontram-se em situação de desemprego mais 47.400 mulheres no ano anterior. A taxa de desemprego entre as mulheres tem 1,5% acima da taxa de desemprego entre os homens. E verifica-se que o aumento da população desempregada ocorre essencialmente na camada das mulheres, particularmente das jovens, entre os 25 e os 34 anos. O relatório Homens e Mulheres em Portugal, 2010, dá nota de alguns pontos que nos parecem importantes, que as mulheres casam cada vez mais tarde e adiam o nascimento do primeiro filho, que as famílias monoparentais constituídas por mulheres são as predominantes, que as mulheres trabalham mais em tempo parcial do que os homens, que a desigualdade no desemprego incide mais nas mulheres jovens, que a taxa de risco de pobreza é mais elevada nas mulheres, que a maioria do número de beneficiários do rendimento social de inserção é constituída por mulheres, valores esses que duplicaram de 2005 para 2008, a quase totalidade da assistência a menores, a deficientes e doentes é prestada por mulheres, e um aumento significativo de mulheres lesadas ou ofendidas, sendo que na maior parte dos casos o suspeito da agressão é homem. E, portanto, tendo em conta estes indicadores que nos apontam para um agravamento destas situações, eu perguntava, em primeiro lugar, como é que o Sr. Ministro pode fazer uma avaliação positiva da intervenção do Governo na área da igualdade, e aqui atendo-nos às questões da igualdade entre os sexos, mas como é que pode fazer uma avaliação positiva, tendo em conta que a situação, objetivamente, se tem vindo a degradar, muito por força também, obviamente, das políticas de desvalorização do trabalho que atingem particularmente as mulheres. Como eu dizia há pouco, o PCP tem vindo a colocar, não é só nesta área da igualdade, em praticamente todas as áreas em que nos dirigimos a este Ministério, ao Ministro da Presidência, ficamos sempre sem resposta. Deve ser um problema técnico do seu Ministério, ou isso, ou uma sobranceria inadmissível perante o regimento da Assembleia da República, que não queremos ser real. Muito provavelmente as perguntas perder-se-ão no seu gabinete, porque para qualquer Secretaria de Estado do Ministro na tutela do Ministro da Presidência que se enviem perguntas, elas ficam, pelo menos as do PCP, sistematicamente sem resposta. Tenho inclusivamente aqui referência às últimas 4 perguntas que lhe apresentámos, nomeadamente sobre o relatório internacional sobre o tráfico de pessoas, primeiro relatório de avaliação do primeiro plano nacional contra o tráfico de seres humanos, discriminação em função de maternidade na empresa TAP e a participação da ARS Norte na rede Tampep 8, e todas elas ficaram sem resposta, algumas delas desde novembro. Tendo em conta os prazos regimentais para a apresentação da resposta, também fazia um apelo ao Sr. Ministro para que fosse mais expedito, ou pelo menos mais respeitoso dos deveres dos deputados perante o seu Ministério. Relativamente ao terceiro Plano Nacional para a Igualdade, ao terceiro Plano Nacional contra a Violência Doméstica e o primeiro Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, e independentemente da profundidade com que nos foi possível até agora avaliar os relatórios de atividade e da expectativa com que aguardamos os relatórios de avaliação externa, haveria 3 questões que gostávamos de colocar já. Eu tentarei, Sr. Presidente, começar a acelerar a minha intervenção para não tomar muito mais tempo. Sobre os jogos da lusofonia, estes relatórios referem que houve uma parceria entre a SIG e a organização. Parceria essa com vista a promover a igualdade no acesso ao desporto, na prática desportiva, nomeadamente no quadro dos jogos da lusofonia. Ora, verificou-se que num conjunto de modalidades não houve sequer lugar à inscrição das equipas femininas, nomeadamente no futebol de 11, no futsal, e seleções nacionais como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Sri Lanka e Índia ficaram excluídas da participação. Perguntamos se o senhor Ministro partilha da ideia de que esta é uma medida concretizada, garantir a integração e a igualdade de ambos os sexos no acesso à prática desportiva no quadro dos Jogos da Lusofonia, tendo em conta a exclusão patente que houve nos Jogos da Lusofonia, aliás, contestada pelas próprias organizações, inclusivamente uma petição que deu entrada nesta Assembleia. Também queria perguntar-lhe, ainda na área da igualdade no desporto, qual é a posição deste Governo, nomeadamente do Sr. Ministro, perante o price gap que se verifica num conjunto de acontecimentos desportivos no país que gozam do apoio do Estado português, que recebem inclusivamente apoio monetário do Estado português para se desenrolarem em Portugal. Por exemplo, tivemos há pouco tempo o Estoril Open, em que o prémio masculino ascende a cerca de 3 vezes o prémio feminino. Isto num quadro em que a lei portuguesa obriga o Estado a promover apenas e a apoiar apenas os acontecimentos desportivos que garantam a promoção da igualdade. Com que qual é a perspectiva de um Governo que investe num acontecimento desportivo que discrimina desta forma a participação, quer das mulheres, nomeadamente através da desvalorização do prémio. Sobre estes relatórios podemos ainda ler a páginas tantas que um dos pontos fracos do terceiro PNIM é a difícil participação dos ministérios. E adiante lê-se que um dos pontos fortes é precisamente o envolvimento dos ministérios. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro em que ficamos. Há uma forte participação dos ministérios, isso é um ponto forte, é um ponto fraco, afinal, porque os deputados, para perceberem e para conseguirem decifrar a eficácia das medidas tomadas, precisam de perceber efetivamente quais são os efeitos das medidas. No relatório intercalar do primeiro plano contra o tráfico de seres humanos, portanto, de 2007 a 2008, dizia-se que 63 das medidas previstas já estavam a ser executadas, que das 63 estavam a ser executadas 43 medidas. No relatório de 2009 estão executadas 44 medidas e mais 15 em execução. No entanto, e portanto isto aqui um pouco até na linha do que já foi colocado, o tipo de execução a que aqui nos referimos é bastante difuso. É bastante difuso porque os efeitos não estão minimamente à vista. O PCP já colocou, aliás, na semana passada, algumas questões sobre esta matéria, colocou também por escrito algumas questões sobre esta matéria e não se considera minimamente esclarecido no que toca ao que é que o Governo considera como execução das medidas previstas no plano. E gostávamos que, desta feita, também por intervenção do Sr. Ministro, nos fosse possibilitado conhecer o que entende por eficácia e por execução das medidas, até porque no relatório também estão identificados 39 casos de crime de tráfico, e que, tendo em conta esse número, há apenas uma casa de abrigo, e perguntava-lhe também já agora, aqui entre parênteses, se considera que é suficiente, mas tendo em conta esses 39 crimes, e de apenas uma casa, perguntava também ao Governo se tomará algumas medidas, outras medidas, que sejam conducentes à criação de uma rede pública capaz de dar resposta a estes 39 crimes. Também há depois algumas discrepâncias no relatório, mas se respondesse às perguntas escritas, obviávamos a estar aqui também com muito mais questões sobre as incongruências do relatório. Sobre as discriminações salariais, a pergunta que lhe quero colocar é muito simples. Elas persistem, são evidentes, todos as conhecemos. O que gostava de perguntar ao Sr. Ministro é se considera que o chamado reforço inspectivo que aqui acabámos de ouvir na intervenção do PS tem produzido algum efeito prático. Se o reforço da atividade inspectiva, o que é duvidoso, tem conduzido a algum efeito prático, Sr. Ministro. O que é certo é que persiste a desigualdade salarial, de certa forma ela vai-se agravando com a desvalorização genérica dos salários dos portugueses e, portanto, se essa inspeção tem meios até para fazer face às necessidades, se é possível deduzir que o Estado tem neste momento condições para dar resposta a todas as queixas, para dar resposta à necessidade de inspeção e inclusivamente aqui é importante referirmos que a CIT tem, pelo menos de acordo com os dados que o PCP dispõe, apenas 3 técnicos a tempo inteiro para tratar todas as questões processuais que lhe possam ser colocadas no âmbito da discriminação em contexto laboral. Sobre a TAP, e para terminar, gostava apenas de perguntar ao Sr. Ministro da Presidência qual é, afinal de contas, a posição do Governo. Porque na pergunta que dirigimos ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que nos respondeu à pergunta, amavelmente, é claramente identificada uma discriminação inaceitável. Aliás, o Governo insiste mesmo que a empresa e a administração da empresa têm práticas condenáveis e discriminatórias, nomeadamente, e com efeitos inclusivamente salariais perante as mulheres grávidas e que assumem maternidade. Qual é, afinal de contas, a posição do Governo? E pergunto-lhe isso porque o Governo também é administrador da TAP. E, portanto, qual é a posição? O Governo está com a crítica que o Ministério do Trabalho assume e dirige à TAP, ou o Governo está com a administração da TAP, da qual faz parte, que faz os regulamentos que discriminam as mulheres? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar corresponder ao seu apelo, dado que o Sr. Presidente tem sido de uma generosidade transbordante nos tempos de intervenção. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Alta Comissária e demais responsáveis aqui presentes, e incidir a minha intervenção sobre as questões de imigração. Relativamente ao plano de integração dos imigrantes, Sr. Ministro, perguntar-lhe se tem uma perspectiva temporal da sua apresentação, sabe quando é que o Governo está em condições de fazer esta nova proposta e como é que, qual é o seu entendimento sobre a perspectiva que tem vindo a lume de que, digamos, a taxa de execução do anterior corresponde sensivelmente aos 80%, pelo menos são estas as informações que temos tido, quando uma das preocupações mais constantes e uma das queixas mais regulares é de que deveria haver publicitação dos dados, das medidas que são aplicadas e que deveria haver conhecimento transparente dos resultados concretos destas medidas. Eu quero perguntar-lhe, por exemplo, se no plano desta avaliação nós poderemos ter conhecimento efetivo no âmbito do programa de intervenção para os desempregados imigrantes, de quantos, efetivamente, imigrantes tiveram direito a ações de formação ou foram acompanhados na sua inserção profissional? É uma pergunta, entre dezenas de perguntas, que lhe poderia colocar sobre a avaliação das medidas que foram enunciadas. Relativamente a esta matéria, e dado que também já foi questionado sobre as perspectivas futuras, qual é a equação que está a ser feita no quadro de integração dos imigrantes, queria questioná-lo no âmbito da educação, porque conhece com certeza a debilidade das estatísticas relativamente ao sucesso e insucesso das crianças e dos jovens imigrantes. No entanto, os estudos que temos conhecido permanecem muito preocupantes, com dados muitíssimo preocupantes, sobretudo quando se trata de crianças e jovens integrados em bairros, digamos, periféricos, onde era exigível que equipas multidisciplinares, mediadores, enfim, toda uma rede social tivesse uma intervenção muito mais forte do que tem tido até ao presente. Os dados são preocupantes, os estudos continuam a manter um índice de preocupação muito grande sobre esta população e eu quero perguntar-lhe se a perspectiva do plano a prazo é mais corajosa, tem medidas mais concretas, investe mais seriamente nesta mesma realidade. Ainda sobre as questões relativas à articulação entre crise e migração, eu nem vou perguntar, Sr. Ministro, se tem propostas muito concretas para contornar o problema e as consequências da crise sobre a população imigrante, uma vez que inclusivamente o seu Governo acabou por deitar fora o escasso e débil plano de medidas anticrise que tinha em geral, mas se me quiser dizer concretamente se há algumas propostas concretas para resolver este dramático problema que é o da relação entre a crise e a população imigrante, também lhe posso agradecer, mas gostava de lhe perguntar, sobretudo, qual é a perspectiva do Governo relativamente ao programa de retorno voluntário cujos dados foram recentemente divulgados e que têm sido, portanto, são números que têm aumentado de ano a ano, portanto, 360 em 2007, 634 em 2008, 1011 de 2009 e só até março 391 pessoas pediram apoio neste programa concreto para o retorno. Com este dado preocupante é que é dada a resposta possível, com certeza, apenas a 38% dos pedidos que são feitos. O senhor Ministro esteve connosco no dia 21 de dezembro de 2009. Na altura apresentou alguma, digamos, desconfiança numa articulação muito clara entre imigração e emprego e, portanto, a componente económica da imigração, mas estas pessoas que procuram voltar e apoio para voltar são muito claras sobre as razões de voltar. E são claras, evocando sobretudo os dois grandes problemas de fundo, que são, obviamente, o desemprego e as dificuldades de regularização. São estes os problemas apontados pelas pessoas que querem voltar ao seu país de origem. Neste sentido, talvez nos possa dar também os números, sobre a avaliação das medidas da Lei da Nacionalidade, falou aqui em 19.500 crianças, tinha-nos falado em dezembro de 16.000, se não estou em erro, apontando uma meta de 22.000 crianças, eu pergunto-lhe se são estes os dados que mantém, E, por outro lado, se é capaz de nos dar os novos dados do CEF, porventura, com certeza, não é porventura, é com certeza, relativamente à regularização, ao número de imigrantes regularizados no âmbito da lei de imigração. Isto porque, como lhe disse, e gostava de o ouvir sobre esta matéria concretamente, as pessoas que querem voltar, os números dramáticos dos pedidos de retorno têm exatamente a ver com o desemprego e com as dificuldades da regularização, e o Sr. Ministro disse aqui também no dia 21 de dezembro que não há integração na clandestinidade. Não sei se lembra de ter dito esta, mantém com certeza esta afirmação. Agora, Sr. Ministro, temos pena, a clandestinidade, muitas destas vidas, a precariedade, muitas destas vidas, mantém-se. Ainda sobre as suas declarações nessa mesma data. Na altura, tinha-nos dito que o Governo tinha um programa ambicioso para as políticas de habitação, que iria apresentar no início do ano, reconheceu que não há milagres a fazer no âmbito da habitação para as populações imigrantes, mas reconheceu também que havia possibilidade de apresentar propostas e iniciativas nesta matéria, já nem falamos do sórdido, enfim, enquadramento legal, que permitia algumas barbaridades, não vamos falar sobre isso, mas perguntar-lhe, Sr. Ministro, se a prazo prevê algumas medidas concretas no plano do apoio destas populações no quadro da habitação, que é, como sabe, um dos mais dramáticos problemas de inclusão. E, finalmente, temos tido conhecimento, nomeadamente de jovens estudantes bolseiros de origem africana, das suas inúmeras dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, bem como das pessoas que porventura lhe interessam menos também, dos irregulares que continuam fora do sistema, e eu quero saber a prazo se prevê alguma iniciativa, alguma medida que corrija estas desigualdades absolutamente inaceitáveis. Agradeço, Sr. Ministro, a sua atenção e a generosidade também do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Só um esclarecimento antes de passar a palavra ao Sr. Ministro. Não tenho que agradecer a generosidade do Sr. Presidente, porque não é uma decisão pessoal do Presidente. É apenas isso só, e já agora esclareço que os presentes da Primeira Comissão assim o reconhecem, que é hábito desta Comissão, é entendimento do Sr. Presidente desta Comissão, sufragado, aliás, pelos restantes grupos parlamentares, que na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e Assuntos Constitucionais não deveria haver limitação temporal. Mal ou bem, esta decisão. E por isso mesmo eu, com ou sem generosidade, limitei-me a manter essa decisão do Sr. Presidente e assim procederei. E sem mais delongas, já vem de facto longa a audição, passaria a palavra ao Sr. Ministro da Presidência ou a quem se... Sr. Deputado Miguel Tiago.
Permita-me só uma interpelação muito breve. Eu pedia só que pudesse ser distribuído a lista de perguntas que estão sem resposta, para todos termos noção, e apenas também aproveitar para pedir imensa desculpa à Comissão, ao Sr. Presidente e ao Sr. Ministro. Nós estaremos a ouvir, obviamente, as respostas, mas por força da agenda parlamentar não estaremos na segunda ronda, mas tentaremos depois obter as informações sobre o que se passou.
Muito bem, Sr. Deputado, é só uma questão de fazer chegar aqui os documentos que serão naturalmente distribuídos, e quanto à informação, certamente que não tem nada a pedir desculpas, os trabalhos parlamentares sabemos que são por vezes muito intensos. Sr. Ministro, se fizer favor de responder, aqui é um conjunto muito vasto de questões que foram colocadas.
É como disse, Sr. Presidente, um conjunto mesmo muito vasto de questões, e isso impede-me de dar uma resposta tão breve quanto porventura alguns gostariam, mas procurarei ir ao encontro dos pedidos de esclarecimento que foram formulados. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Bacelar Gouveia referiu-se ao tema da imigração, colocou a necessidade do equilíbrio entre a regulação dos fluxos migratórios e uma atitude de abertura que esteja à altura dos nossos valores humanistas, da nossa tradição histórica e, eu diria, também das nossas necessidades do ponto de vista do desenvolvimento e do equilíbrio dos nossos sistemas públicos de proteção social, e referiu-se em particular ao esforço de integração que devemos fazer. Como sabe, temos nessa matéria uma convergência grande que foi traduzida em vários momentos do nosso processo de desenvolvimento das políticas para a integração dos imigrantes. Respondendo especificamente às questões que coloca, a primeira questão, a redução de despesa pública e política de imigração. Bom, o que lhe tenho a dizer sobre isso é que, naturalmente, todas as medidas que tomamos relativas à despesa corrente do Estado refletem-se em todos os serviços, também naqueles que dizem respeito à imigração. Estamos a falar, por exemplo, daquelas cativações em matéria de comunicações, daquilo a que se habitualmente se refere como as despesas de outsourcing, onde existem também cativações. Portanto, há medidas de caráter geral, horizontal, que têm que ver sobretudo com as despesas correntes e com o controlo das despesas com o pessoal, que atingem todos os serviços da administração pública de um modo geral. Mas aquelas que têm que ver com as políticas sociais para a integração dos imigrantes, não está previsto que sofram nenhum prejuízo em razão dessas medidas. Isso deve-se ao facto de nós atribuirmos uma grande prioridade e que a situação social que a crise certamente ainda provoca na sociedade portuguesa justifica uma atenção muito especial nessas matérias e, portanto, procuraremos que as políticas de apoio às associações de imigrantes, de financiamento do programa Escolhas, enfim, aquelas políticas que estão no terreno e que fazem a diferença do ponto de vista das condições de integração dos imigrantes, não sofram particular prejuízo em razão destas medidas necessárias de contenção orçamental. Em segundo lugar, perguntava-me pelo plano para a integração dos imigrantes, o segundo plano, o plano de segunda geração, que apresentaremos brevemente, e procurando saber se havia já a possibilidade de identificar algumas novidades em matéria desse plano. Bom, nós construiremos esse plano na base do balanço, da avaliação e da discussão pública do plano que está agora a terminar. Em todo o caso, posso adiantar que há dois aspectos que serão, segundo as intenções que o Governo tem, particularmente reforçados no novo plano. Em primeiro lugar, toda a dimensão do diálogo intercultural, da interculturalidade, porque nós temos que registar a circunstância de a nossa imigração se ter vindo a alterar do ponto de vista dos fluxos migratórios mais relevantes na nossa comunidade imigrante. Isso coloca, até do ponto de vista da língua falada pelas comunidades imigrantes, novos desafios. Temos agora mais imigração do que no passado de língua não portuguesa, embora ela continue a ser ainda largamente predominante uma imigração de língua portuguesa. De todo modo, os desafios do diálogo intercultural estão muito presentes e serão reforçados no novo plano para a integração. Aliás, nós temos uma singularidade que é muito apontada também a nível internacional e que é o facto de, no âmbito do PRAS, da reestruturação da Administração Central do Estado, termos convertido o Alto Comissariado em Alto Comissariado para a Imigração e para o Diálogo Intercultural, o que sinaliza bem a nossa atenção a essa dimensão do problema. Em segundo lugar, também preconizamos que no novo plano para a integração se deve dar uma atenção acrescida agora à situação dos idosos imigrantes, porque a composição das comunidades imigrantes também se altera naturalmente com a permanência mais alongada no nosso país e também com as medidas de abertura em matéria de reagrupamento familiar que fizeram, aliás, que boa parte dos fluxos migratórios, mesmo nos períodos mais intensos da crise económica, tenham uma justificação já não apenas de uma imigração económica, mas de uma imigração em torno dos princípios do reagrupamento familiar, que aliás muito honram a nossa preocupação humanista em matéria de política de imigração. Portanto, medidas específicas dirigidas a esta nova realidade, nova na sua dimensão, bem entendido, dos idosos imigrantes, serão uma linha de força do novo plano para a integração. Depois, o Sr. Deputado perguntava-me sobre uma questão muito específica e que se prende com as questões da saúde e, em particular, de algumas prevalências mais significativas, como é o caso da situação da tuberculose junto das comunidades imigrantes, e eu queria confirmar ao Sr. Deputado a nossa atenção em relação a esse problema. O que é que temos verdadeiramente? Em primeiro lugar, no próprio CNAI temos um gabinete de atendimento específico em matéria de saúde. Estamos articulados com o Ministério da Saúde para esse entendimento, de modo a encaminhar os imigrantes para os serviços de apoio em matéria de saúde. Por outro lado, estabelecemos já um protocolo para a integração de 18 mediadores interculturais em diferentes serviços, que são pessoas que muitas vezes podem fazer o atendimento na própria língua dos imigrantes quando eles não dominam bem a língua portuguesa e que, portanto, se destinam também a promover o encaminhamento para os nossos serviços de saúde. Garantir, portanto, o acesso à saúde acaba por ser o mais importante. Por outro lado, nós temos também uma articulação com a Direção-Geral de Saúde, um apoio ao serviço de tradução telefónica para facilitar a comunicação quando o contacto é feito por via telefónica. E, finalmente, no terreno, temos no contacto direto com os imigrantes fora dos centros do CNAI, designadamente nos centros locais de apoio aos imigrantes e nas estruturas de intervenção, designadamente ao abrigo do programa Escolhas, também a divulgação de informação a propósito dessa matéria. Naturalmente, são muitas vezes as condições sociais e económicas destes segmentos da população imigrante que determinam uma maior prevalência. Nem sempre é a própria razão de serem populações originárias de países onde essas doenças têm, por sua vez, também uma prevalência mais acentuada. De todo modo, estes são um conjunto de intervenções em articulação com o Ministério da Saúde para responder a esse problema. Depois, Sr. Deputado perguntava, e essa questão foi também depois mencionada, presumo pelo Sr. Deputado Cidão Honório, a propósito da questão do reagrupamento, do voluntário, do repatriamento voluntário. Vamos lá ver, realmente tem existido um aumento dos pedidos de repatriamento voluntário, e as razões são fundamentalmente duas e penso que são facilmente compreensíveis. Em primeiro lugar, a circunstância da crise económica. Muitos daqueles que vieram para Portugal à procura de emprego, num contexto de crise e de aumento de desemprego, naturalmente podem desejar regressar. Também acontece que num caso ou noutro, por exemplo, no caso do Brasil, houve sinais de uma evolução positiva da situação económica, que criou também novas oportunidades no país de origem. Mas há também uma segunda razão que não deve ser desconsiderada e que é o facto de nós termos que comparar os números do repatriamento voluntário com também a evolução do número total das comunidades imigrantes. É claro que aqui há uns anos atrás nós tínhamos muito menos imigrantes em Portugal e, portanto, é natural que esse número possa até subir. Queria, no entanto, chamar a sua atenção para o dado mais importante. É que poucos países europeus têm programas efetivos de repatriamento voluntário. E, portanto, o facto de Portugal ter esse programa de repatriamento voluntário e de financiar esses pedidos, naturalmente nem todos podem ser atendidos ou ser atendidos imediatamente, mas isso é também um elemento diferenciador em relação àquilo que hoje estão a fazer vários países europeus. E é também um contributo para minimizar a imigração clandestina, porque quando as pessoas perdem as condições de permanência legal em Portugal por não terem entretanto uma licença válida para permanência e exercício de atividade profissional, isso tende a arrastá-los para uma situação de clandestinidade e, portanto, ter um programa de repatriamento voluntário é importante entre nós. Depois, no que diz respeito ao apoio às comunidades ciganas. Bom, o Sr. Deputado colocou uma questão de gosto quanto ao título de um site que existe já há vários anos, existe já há vários anos no CNAI, no ACIDI. É uma questão de gosto, não vou discutir gostos com o Sr. Deputado, estou aqui sobretudo para discutir as nossas políticas consigo. O que lhe posso dizer é que nós temos tido uma ação muito efetiva e muito presente em relação à integração da comunidade, das comunidades ciganas no nosso país e vamos fazer mais. Basicamente, eu gostava de citar o seguinte. Nós temos, no âmbito do programa Escolhas, hoje 130 projetos. 66 dos 130 projetos lidam com comunidades ciganas. E, portanto, isso significa que são projetos no local, no terreno, com mediadores locais, na maior parte dos casos, com instituições locais, e que são especificamente dirigidos, ou que têm uma componente forte dirigida à integração da comunidade cigana. Isto significa não apenas falar do assunto, mas um facto concreto de proximidade em relação a essas situações. Depois, nós lançámos um primeiro projeto piloto de mediadores municipais que neste momento se encontra a envolver já 15 municípios, aqueles onde a presença de comunidades ciganas é mais significativa, e esses mediadores são muitas vezes os melhores interlocutores entre comunidades que têm uma singularidade muito própria e aqueles que conduzem as políticas públicas a nível nacional e local. Medidas de inclusão já estavam previstas no Plano para a Integração e também no Plano Nacional de Ação para a Inclusão, mas nós vamos também aprovar, em conjunto com o plano para com o novo Plano para a Integração dos Imigrantes, vamos aprovar um novo Programa de Ação para as Comunidades Ciganas e criaremos um grupo consultivo de acompanhamento das ações de política para a integração dessas comunidades ciganas na cidade portuguesa. Isto junto com o gabinete que existe junto do CNAE e também, enfim, dos fluxos de informação com nomes mais ou menos inspirados, dão o quadro de uma resposta efetiva nesta matéria. Depois, queria referir-me à questão, o Sr. Deputado fez uma pergunta sobre os reclusos do Guantánamo. De facto, não é matéria da competência da Presidência do Conselho de Ministros. Eu posso lhe dizer apenas o seguinte, mas por acaso é interessante que esta primeira comissão tenha noção disto. Há realmente dois cidadãos que se encontram em território português ao abrigo de um esforço que vários países da União Europeia fizeram, tendo em vista a criar condições para o encerramento da prisão de Guantánamo. Portugal, desde o início, sinalizou essa disponibilidade e está envolvido nesse esforço. As informações que tenho para dar sobre esses dois cidadãos são nenhumas, por as razões que o Sr. Deputado compreenderá. E este facto em si mesmo é um facto que eu acho que é muito prestigiante da nossa administração pública. De facto, este processo de cooperação tem permitido que uma informação necessariamente confidencial, por todas as razões, seja conhecida de quem tem que a conhecer, de modo a proporcionar condições de segurança e de boa integração desses cidadãos na sociedade portuguesa, que se tem feito, aliás, muito pacificamente. Mas, sim, exatamente. Mas queria lhe dizer que isso é também a prova de que, às vezes, é possível, querendo, que uma informação confidencial que corresponde a segredo de Estado muito relevante possa ser mantida, apesar dela ter que ser do conhecimento de elementos de vários setores da nossa administração pública, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Ministério da Administração Interna, seguramente também junto dos serviços de informações, e essa informação é tão confidencial quanto deve ser. Eu penso que isso é um bom sinal e, porventura, um bom exemplo para outras instituições que têm tido mais dificuldade em preservar o segredo quando ele deve ser preservado. Depois, Sr. Deputado, quanto à questão da nacionalidade, a questão específica que me colocou a propósito da nacionalidade tem que ver com o balanço das condições de integração. Sr. Deputado, repara o seguinte, esta lei da nacionalidade fez uma diferença entre o antes e o depois. Nós estamos a falar, eu referi o número das 19.500 crianças, portanto significa que o número vem aumentando, mas vem aumentando também em valores, estamos a falar de 3 anos de aplicação da lei já, 3 anos e 3 meses, portanto em valores que são absolutamente razoáveis e que não suscitam nenhuma, nem devem suscitar nenhuma preocupação. Estas crianças são crianças que nasceram em Portugal, filhas de pelo menos um progenitor, que esteja em situação legal em Portugal, que já esteja há 5 anos antes do nascimento ou que, entretanto, regularize a sua situação por um período de 5 anos. E o que mudou nas condições de integração destas crianças foi tudo. Foi tudo. Porque elas antes, quando estavam na escola, estavam nesta situação exótica de terem nascido em Portugal como os colegas e não terem o mesmo estatuto de cidadania portuguesa que os seus colegas tinham. Essa situação acabou e eu creio que ela em si mesma é uma mudança poderosa nas condições de integração. Repare, não foram cidadãos que vieram para Portugal por causa da lei da nacionalidade. E é isso que torna a lei da nacionalidade uma lei responsável. Porque foram crianças que nasceram em Portugal, filhas de pais que já estavam em Portugal. Tal como os imigrantes de primeira geração só acedem à nacionalidade portuguesa depois de um tempo prolongado de permanência legal no nosso país. Portanto, não é a lei da nacionalidade que coloca um problema especial, adicional, de integração na sociedade portuguesa destas pessoas. Isto são pessoas que já estavam na sociedade portuguesa e é que a lei da nacionalidade vem trazer um contributo decisivo para uma integração mais plena no nosso país. Depois, no que diz respeito ao Observatório da Imigração, e à última questão do Sr. Deputado, eu queria chamar a atenção para o seguinte. O Observatório da Imigração corresponde a uma responsabilidade das políticas públicas, que é promover a investigação e o conhecimento sobre a realidade da imigração no nosso país. Correspondendo a essa responsabilidade das políticas públicas, é uma responsabilidade do Alto Comissariado para a Imigração. Mas a verdade é que não são funcionários públicos que fazem o observatório. Isso é um equívoco que gostaria de desfazer. Quem dirige este observatório é nem mais nem menos que o engenheiro Roberto Carneiro. Portanto, está muito longe de ser um funcionário público. É uma pessoa de fora da administração pública que, com a tal independência, o Sr. Deputado reconhecerá, assegura essa tarefa. E depois, os trabalhos feitos pelo Observatório são feitos pelas universidades. São contratados às universidades, são elas que suportam essa investigação científica que depois se traduz nos relatórios do Observatório da Imigração. Portanto, não há nenhuma necessidade de privatizar um trabalho que já é feito com idoneidade técnica e científica fora da estrutura da administração. E os temas dos estereotipos, há uma abundante publicação de trabalhos do Observatório, têm vindo a ser tratados, incluindo o tema da criminalidade. E com isso termino a resposta ao Sr. Deputado para dizer que nós precisamos de olhar com alguma cautela para os dados sobre a criminalidade na chamada população imigrante, porque, em primeiro lugar, muitas vezes confundimos a população imigrante com estrangeiros. E nem todos os estrangeiros que são condenados por crimes são necessariamente imigrantes em Portugal. Alguns deles, por exemplo, são traficantes de droga, que estão apenas em trânsito para a prática do crime no nosso país e não são imigrantes em Portugal. Em segundo lugar, naturalmente, com o aumento da população imigrante, a representação dessa população na população prisional aumentará sempre. Mas quando comparamos percentualmente a população imigrante nas nossas prisões, nós temos que a confrontar não com a população total do país, mas também com a representação dessa população. O que é que eu quero dizer? Que numa população onde o número de crianças e o número de idosos é muito inferior àquele que se verifica na representação da população geral, nós naturalmente podemos ter uma aparência de sobre-representação de imigrantes na população prisional. Mas se as contas que o Sr. Deputado fizer considerarem a população imigrante, tendo em conta que ela é predominantemente uma imigração de população ativa, e a comparar com as mesmas condições de representação da população geral, verificará que essa ideia é uma ideia enganadora, profundamente enganadora, e um dos trabalhos do Observatório da Imigração e do trabalho do ACIDI junto da comunicação social tem sido justamente chamar a atenção deste ponto para que não se transmita uma ideia errada, sem fechar os olhos aos problemas que certamente existem, de alguma criminalidade violenta que está associada a redes de tráfico até de imigração, em alguns casos, ou de tráfico de seres humanos, e que têm relevância associada aos fluxos migratórios. Depois, Senhora Deputada Teresa Caieiro. A Sra. Deputada Teresa Caieiro começa por me fazer uma pergunta altamente surpreendente, que é perguntar se nós ganhámos alguma coisa, o Governo ganhou alguma coisa, as políticas públicas ganharam alguma coisa, com a Senhora Secretária de Estado para a Igualdade, de facto ter uma mulher Secretária de Estado para a Igualdade. A pergunta é levemente discriminatória, para não dizer mais. Eu não farei nenhuma consideração a propósito do desempenho da senhora Secretária de Estado para a Igualdade em razão dela ser ou deixar de ser mulher. Porque isso seria aceitar o pressuposto discriminatório presente na sua pergunta. Direi sim quanto...
Uma interpelação à mesa ou um protesto? É uma interpelação à mesa no final. Por isso, excepcionalmente, um esclarecimento só.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, não, é para ajudar o Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro está a responder a algo que eu não perguntei.
Esclarecimento para o curso dos trabalhos.
Eu não dirigi a pergunta ao Sr. Ministro pelo facto da Sra. Secretária de Estado ser mulher ou não. Aliás, a Sra. Secretária de Estado é reconhecidamente uma pessoa que sabe muito e que tem um longo trajeto. O que eu lhe pergunto é se o facto de existir uma Secretaria de Estado, não é Secretária de Estado, uma Secretaria de Estado para a Igualdade, melhorou e diminuiu as discriminações e as desigualdades em Portugal. E a minha resposta é implícita, não se prende com o facto de ser uma senhora. A resposta é, pensou, é não. Não houve.
Pronto, feito este esclarecimento, Sr. Ministro, afinal era o órgão e não há pessoa.
É, está feito o esclarecimento. Como a senhora deputada mencionou a circunstância de ser uma senhora mulher, é que eu tomei nota desse facto, porque se eu tivesse trazido um secretário de Estado homem, nunca ninguém me disse, se calharmos alguma coisa, e ter um secretário de Estado homem a ocupar-se dessas matérias. Nunca vi. Sr. Deputado, está feito o seu esclarecimento e está também dada a minha resposta quanto a esse ponto prévio. Agora, queria dizer o seguinte, é um sinal político importante e tem vantagem do ponto de vista operativo, é a nossa convicção, e por isso introduzimos essa alteração orgânica, ter um membro do Governo com o Estatuto de Secretário de Estado exclusivamente dedicado a essa matéria. Anteriormente, o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros já se ocupava, com grande dedicação e empenho, também aos temas da igualdade, mas naturalmente tinha outros na sua esfera de competências. O que acontece de diferente é que a Sra. Secretária de Estado para a Igualdade se ocupa em exclusivo destas temáticas, que aliás já estavam na sua área de intervenção enquanto Presidente da SIG, antes de assumir essas funções. E, portanto, o que devemos avaliar é as políticas públicas que o Governo tem implementado no seu conjunto. A Sra. Deputada tende a desvalorizar todas as ações que são dirigidas em matéria de igualdade de género à sensibilização da opinião pública. E refere-se, julgo eu, perdurará o reparo, de forma um pouco até depreciativa às campanhas a propósito do namoro, da violência no namoro ou das ações de sensibilização que são feitas nas escolas, aqui ou acolá. Senhora Deputada, em matéria de igualdade de género e em matéria também de violência doméstica, por onde todos devemos começar é justamente pela prevenção e pela sensibilização da opinião pública. E a primeira razão pela qual temos evoluído tanto em matéria de combate à violência doméstica é que essa sensibilização da opinião pública, em particular das vítimas, está no terreno e tem produzido os seus resultados. Também do ponto de vista da questão da igualdade de género, há uma questão social e cultural que está subjacente a toda esta problemática. Podemos mudar leis, melhorar a fiscalização, impor cotas, mas há uma questão cultural que está subjacente. E, portanto, todo o trabalho, que tem sido muito, que no âmbito das políticas envolvidas pelo Governo incidem sobre essa matéria, são muito relevantes e não acompanho nessa desvalorização. E também não acompanho na desvalorização dos resultados, como se não tivesse havido uma evolução, como se os resultados não atestassem de toda a evidência a evolução nos vários indicadores que são relevantes do ponto de vista da questão da igualdade. Desde as questões que têm a ver com, a Sra. Deputada referiu, a questão das cotas, a participação na atividade política, a evolução que se... Sr. Deputada, também já vou aos vencimentos. Os vencimentos não me preocupam, preocupam-me com o problema, mas não é a sua pergunta sobre os vencimentos que me cria nenhuma espécie de dificuldade. Vamos lá por partes. Primeiro, no que diz respeito à participação política das mulheres. É um facto que há um antes e um depois da lei da paridade. Houve várias formações políticas que não precisaram de nenhuma lei da paridade para começarem a aplicar uma regra de funcionamento interno que garantia uma participação paritária, de acordo com a regra de 3-1, de diferenciação de género nas suas listas. Mas houve outras formações políticas que precisaram desse impulso da lei. E verdadeiramente, Sr. Deputado, o que eu acho é que ao fim de 30 anos de democracia, nós podíamos ter duas atitudes, continuávamos à espera, que a evolução cultural, que o modo de funcionamento interno dos partidos produzisse esse resultado, ou dávamos uma ajuda através de uma intervenção legislativa, um impulso. Esta lei da paridade, o que fez foi proporcionar um impulso. Dirá-lhe, Sr. Deputado, mas forçou, acabou por forçar artificialmente a presença de mulheres, por exemplo, no Parlamento. Ó, Sr. Deputado, a Sra. Deputada durante muitos anos foi a única deputada do CDS-PP nesta Assembleia da República. Sr. Deputado, eu não acho nada, perdoa-me discordar, não acho nada que a presença das deputadas Cecília Meireles ou da deputada Assunção Cristas seja forçada neste Parlamento. Eu acho que elas estão aqui também pelo mérito, porventura, a existência de uma lei ajudou as formações políticas a cumprirem essa regra, mas a verdade é que antes da lei, por muito mérito que tinham e tinham já certamente, não tinham chegado ao Parlamento e agora chegaram. E essas mudanças são evidentes, portanto nós temos hoje, repare bem a senhora deputada, nós temos hoje um Parlamento que tem uma representação de género superior à média europeia. Temos o governo que tem mais mulheres ministras de sempre. Nunca houve nenhum governo que tivesse tantas mulheres ministras. Temos na nossa estrutura dirigente da administração pública percentagens de representação do género feminino que são muitíssimo elevadas, como o Sr. Deputado sabe, acima dos 35%. Mesmo no nosso universo empresarial, nós temos problemas sérios aí na progressão, que como o Sr. Deputado reconhecerá, não está nas mãos do Governo alterar, na progressão profissional das mulheres e na sua chegada ao topo da hierarquia das empresas, em particular das grandes empresas, das empresas do PSI-20. Mas, nas pequenas e médias empresas, nós temos um nível de representação de género na estrutura dirigente das pequenas e médias empresas, como reconhecerá, é a mais relevante do nosso tecido empresarial, da ordem dos 31,8%, muito próximo da média europeia, que é 33%. Portanto, nós tivemos uma evolução nestes últimos anos, podemos recusar, dizer que isto é propaganda, mas isto são os factos que, aliás, as instituições internacionais confirmam. Do ponto de vista da diferenciação salarial, que é um problema sério que temos em Portugal, como tem em vários outros países europeus, há uma diferença que eu também gostaria de registar à senhora deputada. Nós temos um nível estimado de diferenciação salarial entre as mulheres e os homens no mercado de trabalho da ordem dos 9,4%, se a memória me não falha. Enquanto que a média europeia para a diferenciação salarial é superior a 16%. 17%. Portanto, isto não significa que nós não devamos fazer um esforço e trabalhar para acabar com os nossos 9%. O que lhe estou a dizer é que, e é assim que nós também medimos os resultados das políticas, é que comparando isto que temos na sociedade portuguesa com aquilo que tem em outras sociedades europeias, eu estou a falar de números da União Europeia, não estou a comparar com nenhum país subdesenvolvido, os nossos números, mesmo ao nível da diferenciação salarial, comparam bem. Depois, senhora deputada, ainda no que diz respeito ao mercado de trabalho, e também pegando numa questão que foi colocada pelo senhor deputado Manuel Tiago, Miguel Tiago, peço desculpa, até vou alterar para não me enganar outra vez. Não, eu também, já não é a primeira vez que eu próprio, senhor. Peço desculpa ao senhor deputado. Portanto, no que diz respeito à questão, é evidente, o Sr. Deputado Miguel Tiago tem toda a razão, nós estamos num contexto de uma crise económica que produz um efeito no mercado de trabalho e o efeito primeiro de todos é o desemprego. Isso afeta a todos, afeta também as mulheres e, de modo acrescido, certamente as mulheres. Mas também queria chamar a atenção, isto também são factos, o deputado pode dizer, que eu só quero falar de factos, não quero falar de propaganda, mas é preciso então olhar para os factos todos. Nós também temos, ao nível da integração das mulheres no mercado de trabalho, um valor que é superior ao da média europeia, o Sr. Deputado terá consciência disso. Nós temos uma presença de mulheres no nosso mercado de trabalho que é hoje superior a 61%, quando, próximo já dos 62%, quando o nível de presença de mulheres no mercado de trabalho na Europa é da ordem dos 58%. E vou-lhe dizer mais, a Europa tem políticas para a igualdade de género, para tentar chegar a uma meta de presença de mulheres no mercado de trabalho, que é de 60%. Nós já estamos acima disso, nos 61%. Portanto, com certeza que temos problemas no mercado de trabalho, muitos deles associados à crise económica, mas também é verdade que as políticas públicas que têm sido desenvolvidas têm ajudado a sociedade a evoluir em termos que não comparam, de um modo geral, mal em termos internacionais com os países mais desenvolvidos. O que é que podemos fazer mais? E realmente, Sr. Deputado, eu acho que, sobretudo no mercado de trabalho, o que podemos fazer mais diz respeito ao seguinte. Primeiro, conciliação. E respondo ao Sr. Deputado Manuel Augusto, porque o que o Governo está a fazer no domínio das creches é proporcionar condições objetivas mais favoráveis para essa conciliação entre a atividade profissional e a atividade familiar, a vida familiar. E continuaremos esse investimento no âmbito do programa PARS. Em segundo lugar, as licenças de parentalidade e as licenças de assistência familiar, onde também, como o Sr. Deputado sabe, como os Srs. Deputados sabem, foram tomadas já medidas, tendo em vista o alargamento dessa licença e também o seu usufruto pelos homens, que está a acontecer num número ainda insuficiente, com certeza, mas mais significativo do que há algum tempo atrás. Estou-lhe a falar, portanto, Srs. Deputados, de resultados. Depois, em matéria ainda do mercado laboral, como é que nós podemos proporcionar, incentivar menos discriminação no que diz respeito à progressão na carreira e aos vencimentos entre homens e mulheres nas empresas? Sobretudo com dois instrumentos, três eu diria até. Em primeiro lugar, a fiscalização, porque aqui, quando há discriminação a este nível, nós estamos a falar de ilegalidade e, portanto, a fiscalização por parte das entidades competentes, em particular a Autoridade para as Condições de Trabalho. Também não é propaganda, são factos, a verdade é que os números dessas ações de fiscalização que são conhecidos dos seus deputados revelam que elas têm vindo a aumentar. Sobre o tema específico da igualdade de género, 59 em 2007, 139 em 2008, 280 em 2009, no que diz respeito às intervenções oficiosas, e as intervenções em resultado de queixas, 25 em 2007, 49 em 2008, 65 em 2009, o que significa que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem ido às empresas cada vez com mais frequência para fiscalizar o cumprimento da lei nessa matéria. Mas não é apenas fiscalizar, e também o trabalho de concertação que se faz através da CIT. Há outras duas coisas a que eu atribuo muita importância. Em primeiro lugar, os planos para a igualdade nas empresas. Isto é, convidar as empresas, incentivar as empresas, apoiar as empresas no trabalho de elaborarem planos para a igualdade que identifiquem sistematicamente os constrangimentos em matéria de igualdade. No âmbito dos tais planos que o Governo tem vindo a desenvolver, nós temos neste momento, por parceria com as associações empresariais do setor, 300 planos em elaboração nas pequenas e médias empresas, planos para a igualdade nas pequenas e médias empresas. O mesmo, aliás, está a acontecer na administração pública, embora aí os problemas não sejam reconhecidamente tão sérios, a elaboração de planos para a igualdade nos diversos ministérios. Portanto, planos para a igualdade. Nas empresas, empresas públicas, pequenas e médias empresas sobretudo, e também na nossa administração pública. E, finalmente, o incentivo a boas práticas, isto é, as empresas compreenderem que são compensadoras as medidas internas que adotam, tendo em vista combater a discriminação, favorecer a conciliação entre a vida profissional e familiar. E é isso que a SIG faz com frequência, em parceria com a CIT, com o Prémio para a Igualdade, em que esse incentivo tem até uma expressão pública. Portanto, para dizer aos senhores deputados que os temas da discriminação no mercado de trabalho são, de entre todos, porventura, aqueles que mais nos preocupam, justamente, e acompanho as preocupações do senhor deputado nesse domínio, mas justamente é isso que estamos a fazer e a enfrentar com as políticas públicas que não são nem mera propaganda nem meros anúncios, mas têm os resultados de que estou a falar aos senhores deputados. Finalmente, há uma referência à TAP, que a senhora deputada Teresa Caieiro mencionou, depois voltou ao assunto, penso que o senhor deputado Miguel Tiago. sobre a situação da TAP. Bom, o Sr. Deputado diz que, o Sr. Deputado Miguel Tiago, diz que o Governo é administrador da TAP. Erro, Sr. Deputado. O Governo não é administrador da TAP. O Governo é acionista da TAP. É uma coisa diferente. A TAP é uma empresa que tem uma administração. O Estado, enquanto acionista, dá a orientação que dá a todas as empresas. Cumpra-se a lei. E, em particular, cumpra-se a lei de trabalho. Essa orientação existe do Estado enquanto acionista. Agora, o Estado não se substitui à empresa na sua administração, na sua gestão, na apreciação de todos os conflitos de trabalho. Não fazemos isso na TAP, como não fazemos nas outras empresas, nem poderíamos fazer, nem isso faria sentido. Porventura, o Sr. Deputado terá outra visão da relação do Estado com as empresas em que o Estado tem uma participação social. Mas nós não temos essa visão. O Estado é um acionista, intervém na Assembleia Geral, fornece às empresas, naturalmente, orientações estratégicas. Agora, a administração corrente da TAP, a gestão das suas questões de pessoal, isso compete, naturalmente, à administração da empresa. E o que o Governo faz é fornecer aos seus deputados a informação que a empresa fornece à tutela a propósito dessa situação. Mas há mais. E o que há mais é o seguinte, é que a propósito deste litígio concreto, a questão foi trazida à consideração da CIT, num espaço de intervenção trilateral a propósito dos conflitos de trabalho, onde o Estado está representado através do Ministério do Trabalho e onde a posição do Ministério do Trabalho é clara. E o Sr. Deputado, aliás, mencionou a propósito de uma resposta que recebeu. E, portanto, no sentido de que, no entendimento do Ministério do Trabalho, existe ali uma situação de discriminação. Não é esse o entendimento da empresa, e a empresa apresentou um recurso em relação à decisão da CIT que concluía pela existência de discriminação. E, portanto, esse processo, estando a ser objeto de recurso, está a ser apreciado no Tribunal. Portanto, Sr. Deputado, primeiro, não pode pedir ao Governo que se substitua à administração da empresa. Segundo, não pode apontar ao Governo nenhuma omissão naquilo que são as suas responsabilidades enquanto acionista da TAP a propósito deste caso. Terceiro, não pode contestar que o Ministério do Trabalho, enquanto entidade competente nesta matéria, tomou a posição que devia tomar. Agora, há um diferente entendimento da parte da administração da empresa, contesta a existência de discriminação, recorreu para o Tribunal, Sr. Deputado, temos que deixar as instituições funcionar e esse processo será certamente decidido pelos tribunais. A Sra. Deputada Manuela Augusto colocou questões sobre o tráfico de seres humanos. Nós, como sabe, temos o nosso plano e, aliás, referiu as várias iniciativas que tomamos para enfrentar este problema, que nos preocupa e que, aliás, é um problema muito vizinho entre os fluxos migratórios também e a questão da igualdade e da violência até contra as mulheres. Nós temos realmente uma casa apoio para as vítimas de tráfico de seres humanos. Neste momento nós não estamos a preconizar criar mais casas de apoio com este fim, falaremos se isso for uma necessidade. Neste momento os números que nós temos não apontam para a necessidade de um outro equipamento com essa vocação. Porque nem todos os casos de tráfico de seres humanos exigem que a resposta seja feita através do Estado garantir o acolhimento numa casa. Se a memória não falha, passaram já por esta casa de apoio 12 casos. No total, na história deste processo, foram referenciados cerca de 84 casos, se a memória não falha, e, portanto, o dispositivo que temos de acolhimento, por hora, pelo menos, parece adequado e suficiente. No que diz respeito às candidaturas sobre empreendedorismo feminino, porventura a Senhora Secretária da Igualdade pode dar alguma informação. Confirmo que vamos regular alterar a regulamentação das casas de apoio às vítimas e também os mecanismos de apoio ao arrendamento às vítimas de violência doméstica. Quanto à lei-quadro da igualdade, nós temos prevista a sua apresentação no próximo ano, em 2011, é isso que está no calendário que decorre do programa do Governo e que já sinalizámos, portanto apresentaremos essa lei já no próximo ano. Depois, no que diz respeito aos roteiros, ou melhor, aos guiões que foram produzidos para a igualdade, nós, de facto, no âmbito da SIG, elaboramos instrumentos de apoio à preparação daqueles planos para a igualdade, relativos às várias matérias e à intervenção das empresas e da administração pública, central e local, e produzimos também guiões para educação para a cidadania nestas temáticas. Serão apresentados ainda este mês, no dia 31, com a presença da Sra. Ministra da Educação, visto que pretendemos que eles constituam um elemento nas mãos dos professores, tão rápido quanto possível, de apoio à formação para a cidadania. E as ações de formação de professores nesta área, algumas já tiveram lugar, mas outras estão também agendadas no seguimento da apresentação destes guiões. O mesmo acontece em matéria de formação com os inspectores da Autoridade para as Condições de Trabalho e também noutras matérias com outros agentes públicos, em particular das Forças de Segurança, que desempenham um papel muito importante na interface com as vítimas, em particular, de violência doméstica. Quanto ao Sr. Deputado Miguel Tiago, eu fui-lhe respondendo já a boa parte das questões de caráter mais genérico a propósito da situação das mulheres no mercado de trabalho, e agora, portanto, às suas restantes questões. Primeiro, a questão dos jogos de lusofonia e à participação paritária em todas as modalidades, para informar o Sr. Deputado do seguinte. Os Jogos da Lusofonia é uma iniciativa que é organizada pelo Comitê Olímpico em cooperação com os outros comitês olímpicos. Não é organizada desportivamente pelo Governo. A seleção das modalidades que têm lugar e da sua representação de género também tem que ver com a disponibilidade dos outros comitês olímpicos para se fazerem representar nos Jogos da Lusofonia. Portanto, se o Sr. Deputado imagina que o Sri Lanka estaria em condições de ter aqui uma equipa de futebol feminino, porventura o Comitê Olímpico chegou a conclusão diferente nos contactos que fez. Portanto, não interprete a ausência de representação de género em todas as modalidades como um sinal de discriminação. Muitas vezes tem que ver com a disponibilidade da cooperação nesse domínio que foi encontrada da parte dos outros comitês olímpicos e em nenhum caso é uma responsabilidade do Governo. Por outro lado, também há uma dimensão financeira que imagino que tenha sido ponderada nesse contexto. Depois, o Sr. Deputado pergunta-me pelo price gap nas atividades desportivas. Eu o que lhe posso dizer é que esse price gap é um problema que eu só posso reconhecer e por vezes também acompanhar a impressão negativa que ele naturalmente suscita em muitos espíritos. Agora, posso lhe dizer que a prática que é seguida no Estoril Open não difere daquela que é seguida em todos os outros eventos desportivos internacionais. E, portanto, eu queria-lhe sinalizar que não se trata de uma prática discriminatória que tenha sido criada pela organização deste evento desportivo em Portugal ou que o Estado encoraje de modo particular. Agora, Sr. Deputado, eu também não me parece razoável que o Estado negue qualquer apoio a um evento desportivo dessa dimensão com esse fundamento. Também chamo a sua atenção para o facto de que estes prémios refletem também a dinâmica de receitas que essas modalidades geram. E é verdade que existe uma diferença objetiva ao nível das receitas publicitárias, ao nível das receitas das transmissões televisivas, em função da transmissão ser uma transmissão da final feminina ou da final masculina. Isso é da vida. Sr. Deputado, há muitas coisas no mundo com as quais nós estamos certamente insatisfeitos e eu poderia até partilhar algumas com o Sr. Deputado, embora certamente não todas, mas a verdade é que neste ponto não acho que a alternativa que o Sr. Deputado de algum modo sugere, de modo pelo menos subentendido, que era o Governo devia negar-se a apoiar uma iniciativa onde existe esta diferença de prémios entre as modalidades masculinas e femininas, eu penso que não parece isso do domínio da realidade. Isso teria, aliás, consequências negativas do ponto de vista da potenciação de um evento relevante para o desporto, mas, sobretudo, relevante também para a imagem de Portugal e do turismo entre nós. Depois, Sr. Deputado, a participação dos Ministérios na elaboração dos planos, bom, Sr. Deputado, ela é uma participação crescente e, portanto, se por acaso já foi fraca, posso lhe garantir que ela agora é forte. E, portanto, temos uma participação de muitos Ministérios na preparação de planos setoriais para a igualdade. Sobre o tráfico de seres humanos e uma casa, já referi. Há uma pergunta que já não sei ao certo quem colocou, que diz respeito ao número de condenações. Penso que foi o Sr. Deputado Teresa Caeiro, não queria que mais uma vez saísse aqui sem resposta sobre essa questão. Realmente, nós recolhemos essa informação e temos notícia de 700 condenações, em cerca de 700 condenações em 2009, em 2008, perdão, porque em 2009 não há ainda números finais, em 2008, 700 condenações pelo crime de violência doméstica. Depois, Sra. Deputada Cecília Honório. Calendário de apresentação do plano para a integração dos imigrantes será antes do verão. Portanto, eu estimo que no mês de junho nós apresentaremos esse plano ao COCAI. Depois, se vamos ter acesso a informação mais detalhada sobre as medidas, além do número global, sim, vamos ter essa informação, como aliás já tivemos nas avaliações intercalares anteriores. Portanto, quando há a avaliação é feita com um relatório muito detalhado sobre a execução de todas as medidas. Portanto, o Sr. Deputado encontrará na avaliação final, como nas avaliações intercalares, informação detalhada sobre a execução de cada uma das medidas, incluindo aquelas a que fez referência a propósito do mercado de emprego e do número de desempregados imigrantes que estiveram associados aos programas que mencionou. Posso lhe dizer, por exemplo, que em 2007 foram 6.197, em 2008 7.092, em 2009 9.119, e estes números serão atualizados nos relatórios finais. Depois, insucesso escolar entre os imigrantes, em particular os dos bairros vulneráveis. Bom, bem entendido que o problema do insucesso escolar é, porventura, o problema mais crítico do nosso sistema educativo, que ele atinge de modo especial as comunidades mais vulneráveis do ponto de vista socioeconómico e, dentre elas, as comunidades imigrantes. O que fazer e o que estamos a fazer para combater esse problema? Primeiro, promover a integração escolar. Já agora isso é muito importante. Garantir que as crianças vão à escola. E se por acaso saíram, que possam regressar ou concluir o seu percurso formativo. A nossa lei de estrangeiros tem uma disposição que garante a legalização das crianças que estejam integradas no nosso sistema educativo. Como um incentivo à legalização, que arrasta, como a senhora deputada sabe, a legalização familiar. Depois, ainda, aliás, bem recentemente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras esteve nas escolas com o programa O CEF Vai à Escola, que ajuda a fomentar a legalização e, portanto, também a estabilização familiar nessas situações. Em segundo lugar, proporcionar alternativas de formação, que é o que fazemos no âmbito do ensino profissional, com as novas ofertas. Isso é muito importante para combater o insucesso, porque muitas vezes o insucesso deve-se ao desajustamento entre a oferta clássica do nosso sistema de ensino e uma maior apetência nestas comunidades para o ensino profissional, e também com as novas oportunidades que estão disponíveis também para as nossas comunidades imigrantes. Depois, destacaria os programas que existem de acompanhamento no terreno e de formação em língua portuguesa, que contribuem para o sucesso escolar. Mas, porventura, além do trabalho que nas escolas os professores, com o apoio do ACIDI e do Ministério da Educação, fazem, o mais importante, talvez, é o trabalho que os projetos dos Escolhas e os projetos das associações de imigrantes à margem dos Escolhas, os projetos que existem no terreno para apoiar as famílias, ajudar as crianças a fazer os trabalhos de casa, é isso que está a ser feito. Nós demos uma enorme prioridade nos projetos das associações de imigrantes, como eu digo, ascendem a 800 mil euros de financiamento anual, aos projetos destinados a combater o abandono e o insucesso escolar. Isso está nas prioridades dos projetos de apoio das associações de imigrantes. E também no âmbito do programa Escolhas, estas valências estão frequentemente presentes, às vezes associadas ao combate à infoexclusão, ao domínio das tecnologias de informação, mas outras vezes especificamente dirigidas ao combate ao abandono e ao insucesso escolar. Muitas vezes passa por estas coisas muito simples. Acompanhar o desempenho escolar das crianças, saber se estão a faltar à escola, saber que notas estão a ter, ajudá-las a fazer os trabalhos de casa. É isso que no âmbito do programa Escolhas está a ser feito e é um trabalho muito meritório. O Sr. Deputado mencionou as medidas anticrise e o facto de elas serem eliminadas. Sr. Deputado, nós o que decidimos foi que as medidas temporárias que tinham reforçado os apoios sociais durante o auge da crise não se poderiam manter eternamente e, portanto, tinha chegado o momento, agora que a situação económica se começa a inverter, de as abandonar. Algumas delas, o Sr. Deputado compreenderá, nós tivemos, por exemplo, medidas anticrise para apoiar setores económicos em crise, como o setor automóvel. Nós, neste momento, estamos com uma produção automóvel acima dos 30%. O que as empresas fizeram foi chamar os trabalhadores que tinham programas de redução ou até de abandono do posto de trabalho para exercício de ações de formação e estão a chamá-los porque estão a produzir. Portanto, a verdade é que estas medidas, que eram temporárias, justificaram-se naquele período e agora é chegado o momento de, mantendo os níveis globais de apoios sociais, mas reduzi-los para valores anteriores àqueles que se verificavam na crise. Como o Sr. Deputado sabe, é o que acontecerá no Programa de Estabilidade e Crescimento, porque o nível de despesa social que está prevista para 2013 é de 21,4% do PIB, quando em 2009 foi 21,9% do PIB. Não, Sr. Deputado, é isto mesmo. É isto mesmo. Portanto, o esforço que o Estado faz em despesas sociais será, no final de 2013, superior àquele que era em 2007, antes da ocorrência da crise, e permanecerá, assim o esperamos, em níveis superiores aos 21%. Já referi o programa de retorno voluntário. Penso também já referi informações sobre a lei da nacionalidade. Não, eu em dezembro, salvei o que disse, que era, falei de 16.500, não é? Não, mas isso não era uma meta. Nós temos, do ponto de vista das crianças, temos crianças nascidas em Portugal. E essas ou já estavam, os pais já estavam legais há 5 anos no momento do nascimento, ou legalizaram-se depois. E durante, então, uma legalidade durante 5 anos. Uns e outros somados são 16.500. Depois há outras crianças que também acederam à nacionalidade portuguesa em razão de outras cláusulas da lei da nacionalidade que são designadamente filhos de imigrantes que, entretanto, acederam à nacionalidade. E este, somando destes outros, nós chegávamos em dezembro aos 20 e poucos mil. Atualmente o número das crianças nascidas em Portugal, eu sublinho muito este ponto porque a lei da nacionalidade, às vezes as pessoas olham para os números da lei da nacionalidade e vão um bocadinho ao engano se não perceberem o que lá está. Quando se apresentam os números da nacionalidade, estão lá incluídos os filhos de portugueses imigrantes no estrangeiro, que nasceram no estrangeiro e que têm nacionalidade portuguesa originária por razões óbvias, não é? São 22 mil. Mas não foi por causa da lei, porque esses já antes, por serem filhos de portugueses, têm acesso à nacionalidade portuguesa. Portanto, eu não estou a contar com esses quando apresento as mudanças, os resultados das mudanças introduzidas pela lei. Por exemplo, estão lá incluídos os casados com portugueses. Já antes a lei tinha, com outra configuração, mas já antes tinha que uma pessoa casada com português, ao fim de um certo tempo, tem acesso à nacionalidade portuguesa. Não estou a contar com esses. Onde a lei fez a diferença foi nas crianças nascidas em Portugal, em que antigamente elas, apesar de nascerem em Portugal, dificilmente acediam à nacionalidade portuguesa, porque os pais tinham que estar em Portugal há 10 anos, ou há 6 anos, no caso dos cidadãos de língua portuguesa. E agora isso passou para 5, e com qualquer título de permanência legal. E, portanto, aí houve uma mudança real. E houve também uma mudança na imigração de primeira geração, em que se passou também de 10 para 6 anos, e, portanto, aí também há uma mudança. Portanto, estes são os elementos que me parecem mais relevantes na aplicação da lei da nacionalidade. A senhora deputada perguntou-me pelo artigo 88, enfim, pela regularização de estrangeiros ao abrigo da lei de estrangeiros. A informação que eu tenho, embora esta seja matéria da jurisdição do Ministério da Administração Interna, é que nós tivemos aproximadamente 47 mil situações de regularização da situação destes imigrantes ao abrigo do artigo 88 da Lei de Estrangeiros. Senhora deputada, é só fazer as contas. A lei da nacionalidade que, o Governo apresentou nesta Assembleia e que teve um apoio alargado neste Parlamento, com o número de nacionalizações que proporcionou, somada a estes processos de regularização de situação de imigrantes ao abrigo do artigo 88 da Lei de Estrangeiros, isto significa que ao longo destes últimos 2 anos houve um processo de regularização da situação de muitos imigrantes em Portugal, em condições de plena paz social, de integração na sociedade portuguesa. A senhora deputada não encontra mesmo, posso garantir-lhe, nenhum país europeu que tenha feito isto que nós fizemos, num clima como aquele que se verificou, de paz social e até num consenso partidário muito alargado neste Parlamento. E eu, Sr. Deputado, eu apresento isto a crédito da ação do Governo para a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa e como resultado. Diga. Sr. Deputado, certamente que existirão ainda imigrantes clandestinos e situações irregulares. Isso não está em causa, nem nenhum país do mundo acabou com a imigração clandestina. O que nós precisamos é de, primeiro, ter os dispositivos legais para, com responsabilidade, sem suscitar um efeito de chamada da imigração clandestina, resolver estas questões com sentido da humanidade, dos valores humanistas e de responsabilidade. E, em segundo lugar, não cometer o erro de 2 em 2 anos fazer processos maciços de regularização extraordinária, porque se as redes de tráfico de imigração ilegal, que não são inventadas pelas autoridades policiais, são uma realidade. Se sabem que é um país que de 2 em 2 anos faz uma regularização maciça de imigrantes ilegais, sabem que é mesmo para lá que é preciso ir, para arranjar um passaporte desse país e para depois circular em toda a União Europeia. Nem a nossa responsabilidade na gestão das fronteiras a nível europeu, nem a nossa responsabilidade com os sistemas públicos de proteção social, nem a nossa responsabilidade com a nossa situação no mercado de emprego poderia fazer tornar razoável uma atitude destas. Mas dizendo isto, digo também à senhora deputada, olhe para aquilo que fizemos, com sentido de responsabilidade, porque isso é uma boa prática reconhecida a nível europeu. E é muito importante que nós digamos à Europa, onde neste momento o tema de imigração, por todas as razões, de debate do diálogo intercultural, até interreligioso, das questões da crise e do emprego, é hoje um tema fraturante por toda a Europa, é muito importante que Portugal possa apresentar uma boa prática de integração, de paz social, e dizendo, podemos até adotar medidas legislativas adicionais com sentido de responsabilidade, mas que promovam essa integração. Sr. Deputado, eu julgo que acompanhará esta reflexão.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Presumo que terminou as respostas às questões. Srs. Deputados, eu para uma segunda ronda tenho escrito a Sra. Deputada Francisca Almeida do PSD, Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida do PS, Sra. Deputada Teresa Queiro do CDS, que julgo que me fez sinal no sentido de se inscrever. Vai prescindir o Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida.
Portanto, posso comentar a razão pela qual prescindo?
Em que forma só regimental? Arranjando uma interpelação à mesa?
A culpa não é sua, sem dúvida, mas eu sugiro que na próxima reunião desta comissão se altere esta regra irracional de as perguntas serem feitas sem limite de tempo. Eu creio que não é racional dirigir qualquer tipo de reunião com perguntas que podem demorar 20 minutos, um quarto de hora, 10 minutos, tem que se ter um tempo estabelecido. Neste momento é-me absolutamente impossível permanecer na reunião, tenho imensa pena e lamento sobretudo pela presença generosa dos membros do Governo.
Sr. Deputado, eu repito aquilo que disse, não cabe a mim, como deve imaginar, como Presidente em representação do verdadeiro Presidente, a alterar as regras de, que foram fixadas há mais, aliás, desde a anterior legislatura, há 5 anos. Portanto, peço-lhe que faça essa diligência de um desjunto do seu grupo parlamentar, enfim, poderemos discutir. De qualquer das maneiras, já agora informo, como falou em 20 minutos, que o Sr. Deputado Bacelar Gouveia utilizou 16 minutos, o Sr. Deputado Manuel Augusto, 7 minutos, o Sr. Deputado Teresa Caeiro, 11 minutos, o Sr. Deputado Miguel Tiago, 12 minutos e o Sr. Deputado Silvio Honório, 7 minutos. Portanto, nenhum deles falou 20 minutos. Em qualquer lugar, o Sr. Deputado, como lhe digo, não vou mudar a prática unilateralmente, não me sinto competente para o efeito. Sr. Deputado Francisco Almeida, se posso dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Alta Comissária. Eu não vou prescindir, mas vou tentar ser muito breve nas questões que vou colocar, até pelo adiantado da hora. Não sem antes fazer um ponto prévio relativamente à disponibilização dos relatórios de progresso de 2009 relativos à execução dos três planos, Plano Nacional de Igualdade, Plano Nacional contra a Violência Doméstica e contra o Tráfico de Seres Humanos. O PST, por diversas vezes, nesta mesma comissão, solicitou os relatórios de progresso relativos ao ano de 2009, até porque aqueles que estavam disponíveis no site da SIG, não estando datados, que, enfim, causava alguma dificuldade em perceber a que ano é que se reportavam. Depois percebia-se pelo conteúdo que, afinal, se reportavam só 2007-2008. A senhora Secretária de Estado sempre deu a entender que não estavam em falta, mas o que é certo é que a sua vinda ao Parlamento na passada semana teve pelo menos o condão de permitir que eles fossem disponibilizados no site da SIG. Com muita pena nossa, só foram disponibilizados no próprio dia, portanto não tivemos a oportunidade de os ler com todo cuidado e, na altura, colocar as questões à senhora Secretária de Estado, e por esse motivo é que muitas das questões que vou colocar têm que ver justamente sobre esses relatórios de progresso, não sem antes lamentar a circunstância de não poder ter feito diretamente à Sra. Secretária de Estado, falo-lhe agora, mas pela circunstância de, por acaso, esta audição ter sido marcada com esse prazo temporal muito curto. Bom, e passando às questões em concreto, uma primeira relativamente ao Observatório da Igualdade. Quando cá esteve em audição da Subcomissão da Igualdade, a Sra. Secretária de Estado deu a entender que o Observatório já estava a funcionar em pleno, que aliás nesse mesmo dia apresentava o seu primeiro relatório. Nós verificamos, enfim, pelo relatório que nos foi disponibilizado também nessa sexta-feira, que afinal o Observatório se chama Sistema Integrado de Informação e Conhecimento. Não temos, enfim, nada a opor à nomenclatura, como é evidente, mas gostaríamos de saber se isso significa, na prática, alguma alteração ao objeto ou ao modo de funcionamento do Observatório. E a dúvida é suscitada não tanto pela nomenclatura do organismo, mas pela circunstância de verificarmos que o relatório que foi lançado na passada semana não foi desenvolvido através de meios próprios do Observatório, mas pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Bom, e independentemente da bondade ou não dessa solução, não é isso que aqui está em causa, o que gostaríamos de saber é, em concreto, qual é que é o modo de funcionamento do Observatório, se ele está sediado na SIG ou não, se dispõe de uma existência física, se dispõe de pessoal próprio, se propõe a produzir conteúdos próprios ou se, enfim, coordena estudos a serem realizados nas diversas universidades, no fundo, saber qual é que é o modo de funcionamento do Observatório. Relativamente ainda à igualdade de género, esse relatório que justamente foi disponibilizado na sexta-feira pelo Observatório dá conta, isto para dizer que o PSD não partilha desta visão otimista do Sr. Ministro relativamente à igualdade de género e ao gap salarial. Diz esse relatório, e vou citar o seguinte: os dados revelam uma fraca participação das mulheres em cargos de poder e decisão no campo económico. A desigual representação de homens e mulheres é ainda mais evidente quando subimos na escala hierárquica. E diz ainda o seguinte: ao se compararem os resultados de Portugal com os de outros países, verifica-se que há ainda um longo caminho a percorrer para nos apresentarmos dos valores do conjunto dos países da União Europeia a 27. Também, e relativamente, interrompendo aqui com a questão da desigualdade salarial, o Sr. Ministro deu conta, julgo que me disse que essa percentagem estaria na ordem dos 9%. Bom, o que é certo é que o relatório de março de 2010 da OCDE refere a que Portugal, enfim, o gap salarial entre homens e mulheres estaria próximo dos 20%. Portanto, acima da média da OCDE, que são os 17,6. E isto quanto a vencimentos médios, porque o que sucede é que quanto mais qualificadas são as áreas de atuação entre homens e mulheres no mundo do trabalho, maior é esse gap. Portanto, gostava que me esclarecesse relativamente esses dados, porque de facto a nossa perspectiva não é tão otimista. E nós queremos, enfim, que muito para lá da criação de mecanismos legislativos ou artificiais, como é, por exemplo, e digo isto até sob o meu ponto de vista pessoal, da lei da paridade, com a qual objetivamente não concordo. A igualdade de género nestes planos, quanto a nós, passa muito mais por políticas ativas que promovam a igualdade e que sejam capazes de desmistificar o estereótipo da mulher no mundo da família e no mundo do trabalho. E quanto a isso, o relatório de progresso de 2009 só dá conta do guião pedagógico género e cidadania e da atribuição de prémios em matéria de boas práticas. Portanto, eu pergunto se o Governo não vai mais além, até porque este era um compromisso, objetivamente, do seu programa eleitoral. Relativamente às questões de violência doméstica, diz o mesmo relatório do Observatório da Igualdade o seguinte: apesar de na última década a percentagem das queixas à GNR e à PSP relativa à violência doméstica ter aumentado, sabemos pelos inquéritos de vitimação e de violência autorrelatada que as cifras negras podem atingir apenas um terço da vitimação real. Isso é sobre estas cifras justamente que eu fazia uma questão relativa à matéria da violência doméstica para perguntar se o Governo não tem prevista nenhum mecanismo de harmonização estatística nesta matéria, porque o que sucede, nomeadamente relativamente às questões de homicídio motivado por violência doméstica, é que normalmente a APAV tem uns números, o relatório de segurança interna tem outros, e portanto julgo que o Observatório poderia até aqui desempenhar um papel importante no sentido de harmonizar estas estatísticas. O Sr. Ministro deu-nos conta de que haveriam 700 condenações em 2008, mas eu julgo que depois os números vão variando em função dos organismos que vamos consultando, nomeadamente das organizações não governamentais. Uma segunda pergunta tem que ver com o seguinte: o relatório da DGAI do mês passado relativo à violência doméstica e nomeadamente à análise das ocorrências participadas às forças de segurança dá conta que em 89% dos casos o denunciante é a própria vítima, o que parece indiciar que não há ainda uma consciência generalizada da natureza pública deste crime, por um lado, e por outro lado a consciência cívica da necessidade de denunciar este crime, ainda que sejam os terceiros a fazê-lo. Portanto, pergunto nesta questão que políticas é que estão pensadas para ultrapassar este problema. E, finalmente, para terminar, Sr. Ministro, isto, enfim, relativamente à questão das minorias étnicas e da comunidade cigana, julgo que aqui já não será uma questão de gosto, reparo que fez ao meu colega, mas a verdade é que há um relatório do ECRI que foi apresentado em março de 2010, portanto a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, que, e vou citar, entre muitas outras recomendações relativamente à minoria étnica e à comunidade cigana, vem dizer o seguinte: a ECRI recomenda às autoridades portuguesas que acompanhem de perto a situação que se relaciona com discriminação racial direta e indireta no acesso ao emprego, aos serviços públicos, aos lugares abertos ao público e à habitação, entre muitas outras recomendações fortíssimas que faz relativamente à integração da comunidade cigana em Portugal. Portanto, independentemente do gosto, do bom ou do mau gosto da designação que consta no site do ACID, a verdade é que esta é uma questão que nos deve preocupar a todos e que deve preocupar muito particularmente o Sr. Ministro, porque de facto este relatório é verdadeiramente arrasador no que diz respeito à integração desta comunidade em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Teresa Cairo para encerrarmos.
Sim, você telegráfica, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Ministro. Sr. Ministro, esclarecida que está a questão inicial, é não me conhecer, achar que eu ia invocar o género da Sra. Secretária de Estado para lhe colocar alguma questão. De facto, seria algo de verdadeiramente absurdo. Em todo caso, Sr. Ministro, queria pedir-lhe se me respondeu a uma pergunta que talvez tenha ficado por responder, por não ter sido colocada com a veemência devida. Se não considera que é redutor colocar a questão da igualdade ao nível da igualdade de género, quando existem muitas outras desigualdades, nomeadamente, como disse, pessoas com deficiência, pessoas idosas, alunos com necessidades especiais, e como eu tive a oportunidade de dizer no outro dia à Senhora Secretária de Estado, o que eu, como portuguesa, gostaria de ver, e havendo uma Secretaria de Estado, Secretaria de Estado para a Igualdade, e dizendo o Sr. Ministro que isso é uma mais-valia, bom, isso, eu penso que só seria de facto uma mais-valia se fosse possível ultrapassar as discriminações, as desigualdades em várias vertentes. Segunda questão, disse o Sr. Ministro que houve 700 condenações, não é 700 casos encerrados, é 700 condenações. Eu vou fazer um recamento, não vou estar a aborrecê-los mais, para saber que tipo de penas é que foram aplicadas. Mas o que relativamente à disparidade de vencimentos, Sr. Ministro, o Sr. Ministro invocou o aumento de ações de fiscalização e congratulo-o por isso. Agora, e mais uma vez, o que nós precisamos é de resultados. Quais foram os resultados efetivos dessas ações de fiscalização? Quantos casos estão a decorrer, quantos processos estão a decorrer, nós gostaríamos de ter, é de facto essa, e permita-me discordar, ou pelo menos não acreditar que se fique pelos 9% essa disparidade de vencimentos entre homens e mulheres para trabalho igual. E para concluir, algo que de facto não depende nem do Sr. Ministro diretamente, nem da Sra. Secretária de Estado, mas de facto, outro dia concluímos que o relatório de segurança interna ainda não esclarece, ainda não tipifica, ou pelo menos ainda não tipificou até agora, quais são os homicídios decorrentes, ou os homicídios conjugais. E de facto isto parece um pouco absurdo, que, não, Sr. Secretário de Estado, não, vai ver, estamos quase em junho, e se considerarmos que houve cerca de centena e meia de homicídios por junto no ano passado, como é que chegamos a meio do ano e ainda não foi possível às autoridades analisar centena e meia e constatar e anunciar quais é que foram decorrentes de homicídios, quais é que são homicídios conjugais, quais é que são outros tipos de homicídios? Parece-me, quer dizer, não será de uma grande dificuldade a análise de um número, enfim, demasiadamente elevado, mas em todo caso fácil de escrutinar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência para encerrar a nossa sessão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Francisca Almeida pergunta-me pelo Observatório da Igualdade, estranhando que aquilo que apresentou tenha decorrido de um trabalho da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. O que eu estranho, Sra. Deputada, é que o PSD tenha uma posição tão diferente em matéria de observatórios quando se trata de imigração e quando se trata de igualdade. Porque no caso do Observatório de Imigração, o PSD propunha a privatização do Observatório. E agora, no caso da igualdade, estranho é que seja uma entidade externa e privada a fazer os trabalhos para o Observatório. Sr. Deputado, não há, portanto, aqui problema nenhum. O que se passa é que estes estudos técnicos, muitas vezes são com vantagem feitos por entidades independentes, autónomas, externas. Isso também é, aliás, devo dizer-lhe, uma forma de estimular a investigação científica das universidades nestes temas, e muitas vezes é preciso convocar a atenção das universidades para estes estudos que são relevantes para o desenvolvimento das políticas públicas. Portanto, Sra. Deputada, não há nenhuma mudança de objeto no Observatório da Igualdade, ele tem o objeto que sempre esteve definido, o que tem uma ambição de construir um sistema, como se diz, um sistema integrado de informação e conhecimento sobre os temas da igualdade de género. Eu penso que isso tem vantagem, não há nenhuma mudança de objeto, e acho que está a fazer o que deve fazer ao recorrer ao contributo de entidades externas independentes e credíveis. Depois, Quanto à questão de termos ou não termos um longo caminho a percorrer, nós não temos nenhuma divergência nessa matéria, Sra. Deputada. Também estou muito consciente daquilo que ainda precisamos de fazer. Por isso é que temos estes planos, vamos fazer mais, temos ação no terreno, temos investimento financeiro, temos parcerias com ONGs, é exatamente porque temos a noção do que é preciso fazer mais. Agora, no que não podemos ter é divergências em matéria de facto e, sobretudo, os dados na base dos quais avaliamos a situação e as nossas políticas. No que diz respeito ao salary gap, a senhora deputada mencionou um dado da OCDE, mas eu queria informar a senhora deputada de que esse dado da OCDE diz respeito às disparidades salariais no setor privado. E, portanto, aí as disparidades salariais, como compreenderá, são mais elevadas do que no setor público. Os dados a que eu me referi são os dados da Comissão Europeia, que consideram a situação entre homens e mulheres nas sociedades, ponderando quer o setor público, quer o setor privado. Pelas razões que o Sr. Deputado certamente compreenderá, no setor público praticamente não existe o problema de salary gap entre homens e mulheres. E, portanto, é por isso que, se olharmos para a totalidade da situação, o nível de diferenciação salarial é menor do que se olharmos apenas para o setor privado. Portanto, a Sra. Deputada referenciou um dado parcelar, eu referenciei toda a informação e os dados da Comissão Europeia e em nenhum caso me referi a dados do Governo. São os dados da Comissão Europeia em matéria de salary gap. A Sra. Deputada fez uma breve alusão à lei das cotas para dizer que não concorda com ela. E eu tenho o maior gosto em dizer à Sra. Deputada que tenho a maior satisfação de a poder ouvir dizer isso, porque só a posso ouvir dizer isso aqui no Parlamento por causa da lei das cotas. Porventura, isso dificilmente teria acontecido noutras circunstâncias por causa da prática anterior do PSD, como a Sra. Deputada está recordada, na legislatura anterior à existência desta lei, a representação de género de mulheres no grupo parlamentar do PSD era de 6 deputadas e aumentou agora para 22. 6 deputadas, Sra. Deputada, é qualquer coisa que não me parece muito razoável, para não adjetivar de outra forma, Sra. Deputada. E espero, aliás, o que temos, aliás, a esperança é que estas iniciativas legislativas também ajudem a contribuir para a alteração da dinâmica do funcionamento interno dos partidos e, porventura, até também um dia, nas estruturas políticas internas do seu partido, a representação de género terá outra expressão. Depois, Sra. Deputada, quanto à questão da violência doméstica e à necessidade da harmonização estatística, entendamos, nós não faremos nenhuma harmonização estatística entre dados da Associação APAV ou dados da UMAR e os dados oficiais. Nós apresentamos de forma consolidada os dados oficiais dos serviços do Estado, em particular da Segurança Interna e da Justiça. São esses dados que apresentamos e estamos sempre disponíveis para melhorar o modo da apresentação destes dados, sobretudo depois da nova lei da violência doméstica, que, tendo tipificado autonomamente este crime, permite que a sua identificação em sede estatística seja mais clara. Mas isto não significa que não possam continuar a existir associações da sociedade civil que mandam relatórios para a imprensa a dizer já há não sei quantos homicídios, já não sei de quantos casos, ou não sei quantas queixas. Nós não temos que consolidar e harmonizar a informação oficial com a informação desse tipo, sobretudo aquela que tem apenas fundamento nas notícias da comunicação social. Depois, a Sra. Deputada mencionou um dado, e é curioso porque de facto podemos olhar para ele com duas perspectivas diferentes. A Sra. Deputada dirá, uma é mais otimista, e eu também poderia dizer, o outro é mais pessimista. A Sra. Deputada estranha que o número de queixas em violência doméstica apresentadas por mulheres seja de 89%. O que quer dizer que há uma pequena percentagem das queixas apresentadas por terceiros no âmbito da violência doméstica. Portanto, pouca consciência da natureza pública do crime. Sra. Deputada, há de facto duas formas de olhar para isso. Eu acho uma boa notícia que as próprias vítimas da violência doméstica tenham a coragem e a frontalidade de apresentarem elas próprias a queixa. Porque só é necessária a queixa por terceiros quando as próprias vítimas não têm a confiança nas instituições para serem elas a apresentar a queixa. Portanto, Sra. Deputada, se me diz que 89% das mulheres apresentam elas próprias a queixa e não precisam de estar à espera que seja um vizinho que vá apresentar a queixa, eu acho que isso é uma boa notícia. Boa notícia de que a confiança no sistema, no acolhimento das vítimas, no atendimento e na preservação até da dignidade das pessoas quando apresentam essas queixas, essa consciência está a crescer na sociedade portuguesa. O que espero é que não seja preciso que seja um vizinho a apresentar queixa, porque as pessoas estão aterradas e com medo de se dirigirem às autoridades para apresentarem elas próprias a queixa. Finalmente, no que diz respeito aos ciganos, à comunidade cigana entre nós, Sra. Deputada, em toda a Europa onde existe a presença de comunidades ciganas, em razão da singularidade cultural daquelas comunidades, o problema da integração social se coloca, da integração escolar, para começar, até nos sistemas de, urbanísticos, de habitação, são desafios que atravessam todas as sociedades europeias. E, portanto, quando a Comissão Europeia formula uma recomendação dirigida a Portugal a propósito da atenção a este problema, isso, em primeiro lugar, não é uma singularidade para Portugal. Se o Sr. Deputado acedesse ao trabalho de ver as recomendações dirigidas aos outros países, verá que isso é uma referência comum onde quer que as comunidades ciganas têm expressão significativa na Europa. Em segundo lugar, isso é muito convergente com as nossas preocupações e com o que estamos a fazer. É por isso que logo no início tive a ocasião de informar esta Comissão que nós, para além daquelas medidas todas que temos no terreno, vamos, em conjunto com o Plano para a Integração dos Imigrantes, apresentar uma estratégia, um novo programa de ação para, a comunidade, para as comunidades ciganas, com um conselho consultivo com representantes dessas comunidades e até de elementos da Igreja, assim eu espero, que têm uma pastoral para este domínio e de outras organizações não-governamentais que trabalham nesta área. Depois, a Sra. Deputada Teresa Caeiro, para terminar, pergunta se não é redutor a referência à questão da igualdade apenas na ótica da igualdade de género, e eu estou de acordo com a Sra. Deputada, é. Aliás, como também é redutor falar da violência doméstica como se fosse uma violência de género, que embora o seja dominantemente, não é exclusivamente uma violência de género. Há também violência doméstica sobre os idosos, há violência doméstica sobre as crianças. Há violência de género que não é doméstica. Um dos dados muito curiosos é que apenas 65% das queixas de violência doméstica dizem respeito a situações de conjugalidade presente, o que significa que muitas têm que ver com relações amorosas ou com relações conjugais passadas. Portanto, há violência de género de diferente tipo. A violência do namoro não é, por definição, de violência doméstica. E, portanto, seria redutor realmente olhar para o problema da igualdade. Mas, Sra. Deputada, eu trouxe aqui na minha intervenção inicial a referência à lei do casamento civil. Ora, aí está uma matéria de igualdade que nos divide, mas que eu convoco como relevante para este problema. Bom, eu penso que já referi os temas sobre a informação estatística, estamos sempre disponíveis para aperfeiçoar a sua apresentação, e o que lhe posso dizer é que a Autoridade para as Condições de Trabalho estará em condições também de lhe dizer, naquelas inspeções, quantos processos conduziram a processos e a aplicação de coimas. Normalmente o que está previsto nestas situações é o processamento contra ordenações, como o Sr. Deputado sabe. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Peixoto, interpelação à mesa. Faz favor, mas tem que ligar ao microfone para ser gravado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu ouvi o Sr. Ministro há pouco a fazer uma referência a uma questão que lhe foi colocada pela Sra. Deputada Francisca Almeida, dizendo que gostava muito de a ouvir a falar sobre questões da paridade e da lei da paridade aqui no Parlamento, dando a entender que foi por causa dessa lei que a Sra. Deputada aqui está hoje. E eu considero que essa é uma forma indelicada e incorreta de tratar a Sra. Deputada, porque pelo menos o Sr. Ministro podia conceder o benefício da dúvida, de considerar que a Sra. Deputada está cá hoje pelas suas capacidades políticas, pelo mérito pessoal e pelo mérito político que ela tem. E, portanto, eu acho que era escusado fazer essa referência. Era só esta
obrigado,
nota
Sr. Deputado, que eu queria...
Uma vez que fui...
Senhores deputados, houve aqui uma figura regimental, creio que em nome do grupo parlamentar do PSD, feita pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, no sentido de registar esse protesto em forma de interpelação à mesa. A mesa registra o protesto, mas sempre vai dizendo que, independentemente de poder ter uma opinião pessoal sobre o melhor ou menor bom gosto dessa afirmação, não creio que o Sr. Ministro tenha ofendido o Sr. Deputado. Razão pela qual não intervi e creio que mantenha essa decisão. É uma opinião política, com certeza também já darei para contra-protesto. Mas foi uma interpelação à mesa, foi uma interpelação à mesa e, portanto, para protestar também, Sra. Deputada.
Para protestar. Obrigada, Sr. Presidente. Para protestar, enquanto mulher neste caso, por uma parte que ouvi da bancada do PSD, que disse concretamente...
Os protestos só são enquanto deputada, não enquanto
exatamente,
mulher nem homem.
Enquanto mulher deputada. Enquanto deputada.
Deputada mulher.
Porque de facto, ouvi uma referência, do Sr. Deputado, dizendo que as mulheres estariam aqui pelo mérito. Eu protesto veementemente, porque se fosse pelo mérito, há muito tempo que as mulheres não precisariam de cotas para entrar para os órgãos políticos. Portanto, se fosse pelo mérito, isso verdadeiramente é que eu considero uma ofensa.
Sr. Deputado, mas tem que processar contra algo que a mesa tenha feito ou dito.
Eu disse que era um protesto pessoal, enquanto deputada.
É um
deputada.
Protesto pessoal, mas é contra uma bancada, e portanto tenho que protestar, é contra a mesa, contra o Presidente. Sr. Deputada Francisco Almeida, suspeito que é pedir a honra.
A mesa. Não, apenas porque fui pessoalmente visada num protesto, apenas para dizer o seguinte, quanto a mim é justamente este o problema, a questão de saber, ou a dúvida que paira sobre a cabeça de cada uma das mulheres deputadas deste Parlamento, sobre a questão de saber se estão cá ou não pelo mérito, e a referência que o Sr. Ministro fez confirma justamente esse efeito, grave efeito colateral na lei da paridade.
Sr. Deputado, estou certo que todos nós reconhecemos em Vossa Excelência inúmeros e valorosos méritos para quem está presente, independentemente do facto de ser ou não mulher. Mexendo até encanta mais esses méritos. Me permite o comentário a título pessoal. Espero agora não ser objeto de nenhum protesto. Sr. Ministro, quer responder ao... quer fazer um contra-protesto? Responder ao protesto?
Sim, naturalmente, Sr. Presidente. Para dizer, como os senhores deputados terão certamente percebido, eu não fiz observação nenhuma sobre a senhora deputada. Fiz todas as observações políticas que devia fazer sobre o PSD. Porque eu tive a ocasião, aliás, de mencionar que a lei das cotas dá um impulso aos partidos para mudarem o seu funcionamento e a sua cultura interna. E até a propósito do CDS, mencionei especificamente que as senhoras deputadas do CDS que estão aqui não estão aqui de modo forçado, como se o seu mérito não justificasse a sua presença. Agora, o que aconteceu foi que a lei mudou o modo de funcionamento e a cultura interna dos partidos e deu um impulso para que isso acontecesse. O que eu disse a propósito da intervenção da senhora deputada foi que a experiência anterior do PSD, o facto de anteriormente o PSD em mais de 70 deputados só ter 6 deputadas, era um indicador de que essa sensibilidade, falta de sensibilidade do PSD para a questão da igualdade de género, não teria tornado fácil que a senhora deputada ou qualquer outra deputada do PSD pudesse ter lugar nas listas. É uma observação estritamente política dirigida ao PSD, não é dirigida à senhora deputada. E digo mais, esta convicção a propósito do PSD sai reforçada com a composição dos órgãos internos do PSD que saiu do último Congresso, porque aí, Sr. Deputado, pode verificar que aí onde não vigora a lei, aí onde não é uma profecia, é um dado de facto, aí onde não vigora a lei das cotas, aqui o que nós verificamos é que no Conselho de Jurisdição do PSD, em 14 elementos, há apenas uma mulher, no Conselho Nacional tem apenas uma mulher, e é por aí fora. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que é um problema do funcionamento e da cultura dos partidos que está em causa, e foi essa a observação que fiz, uma observação política e nada relativa aos méritos que são conhecidos e muitos da Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, Sra. Alta Comissária, há pouco também cometi o lapso de tratar para o Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, com esta...
Eu pedia só para distribuir aos Srs. Deputados um manual de integração que, entretanto, se obtiver algumas cópias...
Pelo menos pensei que eram as listas nacionais do PSD.
Não, essas penso que estão mais acessíveis na internet.
É por grupo. Senhores deputados, senhoras deputadas, com esta distribuição está terminada a nossa reunião, a nossa longa reunião. Agradeço a colaboração de todos. Muito obrigado.